Audiobook grátis apresenta O Brasileiro Voltar a Portugal. Em Santa Polonia comprou bilhete para Coimbra, mas adormecendo profundamente só acordou quando ouviu um empregado gritar: Granja, é o mesmo, disse consigo. Até é melhor. Fico no Porto, e escrevo ao Sebastião que venha ter comigo se quer ir ver o filho a Coimbra. Escreveu. Se o tio Sebastião queria ir a Coimbra. Nisso pensava ele havia semanas, porque já não podia com as saudades. Já cá estão dois carros e uns pozinhos, dizia ele, se não fosse isto, quem ia ver o rapaz era o filho de minha mãe. O convite do cunhado alvoroçara-o de alegria e de desusado contentamento. Ria alto, andava radiante, cantava. A uma hora nasce, às duas fui batizado, às três andava de amores, às quatro estava casado. Queres tu vir daí, Joana? Dizia ele para a criada que lhe arranjava a mala. É verdade, ó Joana, não te lembras assim de uma coisa que o estudante goste? Uma coisa bonita. A criada que era gulosa, lembrava-lhe marmelada, doce de ginja, peras de calda, upa. Coisa melhor, quer saber? Disse a velha, com os olhos acesos de quem achou um tesouro, e a mim que me não lembrou logo. Eu cá se fosse o Sr. Sebastião comprava uma medalha de ouro como a que o Sr. Morgado traz no cordão do relógio, metia-lhe dentro o retrato da falecida, e levava isso ao menino que há de ficar no céu ao ver a mãezinha que Deus lhe levou. O tio Sebastião aprovou a ideia. O retrato foi tirado da parede, tinha sido feito em Braga, logo nos primeiros tempos do casamento. Representava Carlota vestida com uma saia de seda preta, lustrosa, cheia de vincos, com grossas arrecadas, e uns enormes grilhões no peito largo e aflante, os pés nos numas chinelas bicudas de verniz. Na mão direita tinha um lenço cheio de bordados, tufado. À esquerda descansava nas costas de uma cadeira, e os grossos dedos dessa mão pendiam para a palhinha, lanzudos, reluzentes de anéis. Nos olhos de Carlota havia o espanto de quem vê bruxaria, uma espécie de pavor disfarçado. O lavrador pegou no retrato, e esteve a olhar para a mulher. Não chorou, nem teve saudades, estava absorvido por um sentimento superior. Ó Joana, mas o retrato é grande e a medalha pequena. Eu não tenho alma de degolar o retrato. A criada sorriu-se. Pois leve o retrato e a medalha ao menino, e ele lá que o mande arranjar. Na manhã seguinte almoçava o tio Sebastião com o cunhado, e partia nessa mesma tarde para Coimbra, onde chegaram de noite. O brasileiro, cheio de cansaço, adoentado, propôs que se adiasse a visita ao estudante para o outro dia. Que eram horas dele estar a estudar que não era bom distraí-lo das suas obrigações. O tio Sebastião, porém, não se convenceu. Disse que iria só, que não podia esperar, que não dormiria bem sem dar um abraço no filho. Partiram ambos. Os viajantes bateram à porta da casa de Sebastião Alves, maravilhados de verem as janelas abertas e a casa completamente às escuras. Ninguém lhes respondeu. Bateram de novo. Uma vizinha com a sua voz fina e cantada perguntou o que desejavam, e explicou que o senhor Sebastião Alves tinha ido cear com os amigos a uma hospedaria da Baixa. Perguntou o brasileiro onde era essa hospedaria, e para lá se encaminhou com o ansioso companheiro, que ao véu meditativo resmungava como que para atenuar a extravagância, rapazes. Um dia não são dias. As ruas da Alta estavam solenemente silenciosas, os transeuntes eram raros. Ao passarem por uma casa, cujo primeiro andar tinha as janelas abertas, viram um estudante com a cabeça encostada às mãos, absorvido e com os olhos nos livros, aquele também é rapaz, tornou o brasileiro com gesto sentencioso, mas faz a sua obrigação. Quem vem para aqui é para estudar. Ao subirem as escadas da hospedaria ouviram um grande rumor, vivas, e urras frenéticos e entusiásticos os criados assodados, vermelhos, passavam com largas travessas fumegantes. Desejamos saber, disse o brasileiro a um dos criados, se o senhor Sebastião Alves está aqui. Está, sim senhor, se lhe querem falar, vou dar-lhe parte. O brasileiro tirou meia coroa da bolsa de prata, e dando-a ao criado continuou, não queremos perturbar o senhor Sebastião, falar-lhe-emos depois. O que desejamos é um quarto onde possamos esperar até que finde a ceia. Faça favor de lhe não revelar que estamos aqui, é uma surpresa que queremos fazer ao estudante e sorriu contrafeito. O criado conduziu-os a uma sala, separada daquela em que os estudantes ceiavam simplesmente por uma porta. O tio Sebastião tinha o coração aos pulos dentro do peito. Eu vou lá, dizia baixo com a voz tremula, quero véu. O cunhado conteve-o. Espreite pelo buraco dessa fechadura que já o vê. O velho curvou-se e olhou. Lá está ele. Lá o vejo. Está mais magro. Aquilo talvez seja do estudo. Coitado. Mais que chibante que ele anda. Os outros ao pé dele parecem uns pobretões. Um até tem a vesteia toda rota e cheia de nodoas. Aquilo que eles trazem é assim a modo de batina de padre. Pois não é? Espera, ó mano. Lá o aí o meu filho levantar-se. Ó meu rico filho da minha alma. Sebastião levantara-se de fato para fazer um brinde. Tinham bebido a saudê das mulheres, do amor, da glória, do talento. Sebastião, um tanto inflamado de repetidas libações, fez uma saudê a um velho que estava sentado à mesa, um pouco distanciado do grupo dos estudantes. O brinde foi estrepitosamente victoriado. O velho agradeceu nestes termos. Muito obrigado, meus senhores. Reconhecido pela deferência com que me honram, consintam que beba a saudê do pai do cavalheiro que me brindou. O brasileiro disse, tome, mano. Aquilo é consigo, mas eu vou lá, vou dar um abraço naquele honrado homem que se lembrou de mim. Os estudantes ergueram os copos. A saudê de teu pai, clamaram. Que infelizmente está longe, disse comovido pelo vinho Sebastião. Alves. Longe. Qual longe, nem meio longe, tartamudeou o tio Sebastião, e ia para lançar-se pelo corredor fora, quando o brasileiro de novo reteve. Espere, homem. O rapaz talvez fique envergonhado se lhe aparecermos. Assim de repente. É verdade, meus senhores, disse um dos da roda, um que passava por orador e que gostava de fazer estilo. O pai de Sebastião está longe, vive em plagas distantes, em terra de Santa Cruz, nesse país ubérrimo, monstruoso, gigante, que se chama o Brasil, e onde os nossos recebem uma hospitalidade tão franca e tão generosa. Brindando ao pai de Sebastião, brindo aos nossos irmãos de Alemar, o que diz ele? Resmungou o tio Sebastião, que eu estou no Brasil? Não. É má. E atabafava o riso. O brasileiro compreendeu tudo e murmurou, canalha. Um dos rapazes que fora condiscípulo de Sebastião em Braga, voltando-se para este, disse, é verdade, ó Sebastião, aquele velhinho que uma vez te acompanhou à mala posta, e que eu via chorar como uma criança na rua da Conega. Quando se despediu de ti, era teu avô? Muito gostei eu do velhinho. Parece que o estou a ver a acenar-te com o lenço, correndo com as suas pernas tropegas e cansadas atrás da carruagem, a dizer, o senhor vá na tua companhia. Sebastião avincou o rosto, um rubor súbito incendiou-lhe as faces, é. Partindo-me nós, respondeu, esse velho era caseiro de uma quinta que meu pai comprou quando esteve ultimamente em Portugal. O tio Sebastião voltou-se para o brasileiro. Estava livido, tinha os lábios apertadamente unidos, os olhos injetados de sangue. Esteve um segundo, com os olhos fitos nos do cunhado, sem poder articular uma palavra, bamboleando a cabeça, respirando ofegantemente pelas narinas. Palpitantes e dilatadas, depois caiu nos braços do cunhado e prorrompeu. Num soluçar dilacerante e pungitivo, ingrato. Ingrato. Quando o tio Sebastião chegou à sua aldeia, vinha pálido, desfeito. Parecia desenterrado. A velha Joana, assustada, perguntou-lhe, que foi? Que foi? E o menino? Morreu. O anel do diplomata, parecia que vendia saudê. Tão forte que era, é verdade. Quem o havia de dizer, era uma criança ainda, pouco mais tinha de 70 anos, volveu outro. Que, pela figura e pelo andar tropego e vacilante, denotava ter os seus 80, bem puxados. E olhe que era um bom homem. Você não viu como a filha chorava quando o pusemos em cima da cama? Cortava o coração, coitadita, e honradinho. Eu sei cá. poucos se topam por aí com tão bons sentimentos e com cara tão limpa, lá isso, não, que quem sai aos seus não degenera, era muito amigo da pobreza. Tartamudeou uma velha. Ó Cristo! Era o pai da pobreza, é o que você mecê deve dizer, tia Joaquina. E depois olhe que era o melhor letrado destas 8 léguas em redondo. Aquilo era um selvagem. Assim falavam alguns indivíduos pertencentes a diversas categorias da pequena sociedade da Vila de X, descendo as escadas da casa do advogado Vasconcelos, que caíra mortalmente fulminado por uma congestão cerebral, no momento em que defendia calorosamente um indivíduo que numa alucinação brutal de ciúme assassinara a mulher e 2 filhitos. O advogado Vasconcelos morrera pobre, sorte de todos os causídicos de província, que logram vencer, quando muito, por mês, ou que qualquer dos colegas de Lisboa e Porto dá aos seus agaluados trintanários. Filho segundo de uma casa de bom nome na província do Minho, cursava cânones e leis na universidade, no ano de 1828, emigrando nesse mesmo ano, e vindo terminar o curso mais tarde, depois de ter defendido a causa da liberdade, de parceria com outros condiscípulos, que tão assignaladamente se distinguiram depois na política, nas armas e nas letras. Depois de formado, recolheu-se à sua vila natal, e não podendo contar com a mesada que seu irmão lhe arbitrara, visto que os rendimentos da casa mal chegavam para a alimentação e sustento do primogênito, abriu banca de advogado, dependurando de um dos lados da estante de pinho, encimada pela pasta verde e encarnada de quintanista, a lata com os seus pergaminhos de bacharel em utroque, e de outro lado a farda impregnada da pólvora de 20 combates e varada pelas balas dos servidores del Rei Nosso Senhor, no cerco do Porto. A formosa irlandesa que o acompanhara no exílio, e que lhe foi denodada companheira nas ásperas provações da vida, morreu-lhe pouco tempo depois, deixando-lhe 2 filhos, um rapaz e uma menina. Tanto um como outro eram educados com solicitude e esmero, que para a educação dos dois não se forrava aquele pai amantíssimo nem a despesas nem a trabalhos. O rapaz foi para Coimbra, e a menina para o convento das Salesias em Lisboa, de onde recolheu quando o irmão entrava para o primeiro ano jurídico. É preciso estudar, Antônio, olha que se eu não tivesse aquelas cartas, tinha de andar a cavar nas hortas de meu irmão, ou de esmolar nas escadas ignóbeis das secretarias um lugar de porteiro ou de amanuense, e isto ainda assim, apresentando como documento dos meus serviços aquela farda. Não eram necessários estes conselhos. Antônio de Vasconcelos foi sempre um sisudo moço, estudioso, o que não quer dizer que aquela mocidade fosse bizonha e avessa às ridentes alegrias dos 20 anos. Pobre da árvore que ao sorrir da primavera se não estreleja de flores, e em cujos ramos folhudos e a rever em seiva não cantam as toutinegras e não assobiam os melros. Recolhia-se à sua casa, em Coimbra, o moço estudante, alegre e contente de se por ter correspondido bizarramente, numa sabatina, ao alto conceito em que o curso tinha, quando lhe entregaram uma parte telegráfica. Rasgou alvoroçadamente o sobrescripto, leu e empalideceu horrivelmente. Meu querido pai! Murmurou, e curvado sobre a sua mesa de estudo deixou cair a cabeça nos punhos fechados. Pobre pai! Pobre pai! Que me não. Chegou a ver bacharel. Na manhã do dia seguinte entrava por casa dentro, ao passo que descia as escadas o caixão em que vinha metido o pai. Quiseram no afastar, esconder-lhe aquele espectáculo lutuoso, mas ele resistiu, e abraçado ao cadáver do pai chorava como choram os que de repente sentem que o braço amorável que os guiava nesta vida enfraquece. E esfria para sempre, deixando-os na mais desconsolada e álgida das solidões. Amparado nos braços de um amigo da infância, entrou no aposento em que a irmã pálida e desfeita expedia gritos clamorosos e histéricos. Sozinha, repetia a miséria, sozinha, e eu, minha querida Francisca? Não te lembraste do teu irmão? Disse o moço engolindo as lágrimas, e fazendo-se forte para dar coragem a desgraçada menina. Assim no alto mar quando o temporal arrepia e enovela as ondas, e o velame bate nos mastros com o ruído molhado das asas de uma ave que se afoga, e a marinhagem assustada grita e pragueja ante a morte próxima é inevitável, o capitão que tem filhos e esposa, longe numa pequena aldeia beira-mar, dá ordens com voz tranquila, e comanda a manobra. Com a serenidade de quem vê perto as águas quietas e espelhadas do ancoradouro. Volvidos alguns dias, desceu o estudante ao escritório. Examinou as gavetas e os móveis, a ver se o pai havia feito as suas últimas disposições. Não encontrou senão minutas, autos, libelos em princípio. Considerações jurídicas. Parece-me que o estou vendo. A última vez que o vi, estava aqui. Sentado e perguntou-me a rir se eu sabia o que era um libelo, disse o moço para a irmã, que o acompanhava. Respondi-lhe, e ele tornou, caspité. Pois olha, que quando deixei Coimbra não o sabia. A minha universidade foi esta banca. Aqui é que se aprende, deixa lá. E depois? Tu verás. Mal sabia ele que eu nunca havia de ver isso, e por quê, Antônio? Por quê? Porque estamos pobríssimos. O pai morreu honrado, mas sem recursos. O que nos resta, filha, são umas 50 moedas, que a nossa velha Joana ajuntou com as soldadas ganhas no serviço da casa de nossos avós, e nesta casa que é hoje dela, porque é ela que nos tem sustentado desde que nos faltou o nosso querido amigo. Bateram neste momento à porta do escritório, Antônio de Vasconcelos. Foi abrir. Apareceu no limiar da porta um lavrador que disse, desbarretando-se, queria dar uma palavra ao senhor doutor, meu pai faleceu esta semana, ok. E eu que o vi ainda há dias tão fero e rijo. Em nome do padre é do filho. É o que nós somos neste mundo. Que Deus o tenha na sua glória, que era um homem às direitas. Então queira perdoar. E saiu enquanto os dois com os olhares atados um no outro, perguntavam naquela muda linguagem, o que seria deles desamparados e sós naquele temporal, que tão a súbitas lhes escurecera o azul sereno da vida. Alguns amigos do advogado e um pároco daquelas circunvizinhanças, reunidos num sagrado pensamento, ajustaram entre si dar uma mensalidade a Antônio de Vasconcelos, que a rogos da irmã aceitou aqueles adiantamentos como uma dívida que satisfaria mais tarde. Temos o nosso estudante formado e pronto. Logo que se viu o senhor dos títulos alcançados pelo seu estudo e aplicação, foi à vila natal agradecer aos que o haviam tão evangelicamente amparado, e, por conselhos de um condiscípulo, dirigiu-se a Lisboa, onde fixou residência, e entrou a frequentar o escritório de um dos advogados de mais renome no foro da capital. Ir para a província trabalhar como um mouro, estudar como um beneditino para quê? O resultado conhecera-o ele, que o exemplo lhe fora mais que manifesto na própria família. Em Lisboa encontraria campo mais dilatado onde desafogar as suas altas aspirações. O peior seria o primeiro ano e ainda o segundo, mas depois acudiriam os clientes, e o seu nome adquiriria a gloriosa reputação com que outros de menos talento se ufanavam. Ao princípio, Francisca, dizia o moço doutor, não correrá tudo à medida dos nossos desejos, mas tu hás de ter muita coragem, não é assim? Quando eu entrar em casa, e vir um sorriso na tua boca, verás como me lanço ao trabalho com vontade e com intrepidez. Pobre criança! Naquela época chegara a Lisboa um indivíduo que fora o mais perdulario dos leões da Lisboa de há 30 anos, e que presentemente ocupava um elevado lugar diplomático em uma corte estrangeira. Contavam-se deste homem excentricidades que fariam morrer de inveja o mais fastiente e esplenético dos lords. Batera-se 20 vezes e por motivos diversos, por questões de jogo, por questões de mulheres, e por questões de política. Espirituoso, valente e rico, passou pelo mais bem acabado produto do seu tempo e do seu meio. Agora velho, mas sempre original e tafu, era estimado por todos, querido nas salas, temido ainda na imprensa e respeitado pelos políticos a quem asseteava com o acre azedume de quem já morejou nos bastidores da política, e lhes conhece de sobejos fumosos mistérios. Estava Antônio de Vasconcelos no Chiado, conversando com um condiscípulo, quando o diplomata se apeou de um trem, e se deteve a conversar alguns instantes com as senhoras que iam passando. Sabes quem é aquele sujeito? Perguntou-lhe o condiscípulo. Não. É Jorge de Alvim. O velho mais moço que passeia nesta cidade. Sorumbática e Sorna, esse nome não me é estranho. Foi condiscípulo de meu pai que o estimava e tinha em grande conta, e até se me não engano, queimei uma larga correspondência travada entre aquele homem e meu pai. A ele pessoalmente não conhecia, mas é simpático. E homem de grande influência política. Neste momento o cavaleiro F e o ministro ele que passavam. Acercaram-se do diplomata e demoraram-se com ele em palestra em que pareciam enlevados. Repara-te como eles o tratam. Concluiu o condiscípulo de Vasconcelos. Ao dar-lhe o aperto de mão de despedida. Sempre me decido, Francisca. Pois o ai, Antônio, o ai que não desonra pedir trabalho e proteção, receber-me-á ele bem? Quem te não há de receber bem, tolo. O ai que eu fico a pedir a Deus. Por ti. Antônio de Vasconcelos foi e falou com um velho amigo de seu pai, Jorge Alvim. Contou-lhe toda a sua vida trabalhosa, as lutas obscuras, as misérias que afrontara, descreveu-lhe a nua e triste água furtada em que viviam, ele e a irmã, as longas e plúmbeas noites mal dormidas, a costura mal remunerada, a dureza dos senhorios. E no gabinete cheio de conforto e de luxo aquelas palavras tristes, desesperadas e expirantes soavam lugubremente como um grito de agonia. Nas alegrias de um noivado, vês. Não sabia de uma coisa que lhe vou agora dizer. Seu pai salvou-me da morte uma vez no cerco do porto, eu salvá-o-ei custe-o. Que custar das garras dá, miséria, disse o moço com o rosto ligeiramente carminado. Pois seja assim. Começaremos a combater o monstro hoje mesmo. Para isso é preciso que Vossa Excelência envergue as armas próprias para combates. Desta ordem. Em vez do arnês, do broquel, das caneleiras e do elmo. Aconselho-lhe que se vista com elegância igual à sua gentileza, porque vai combater a fera no salão da mais elegante senhora de Lisboa, e ante a presença das nossas mais acentuadas celebridades políticas é literarias. Até logo, não é assim? Disse o velho estendendo com uma graça adorável a mão a Antônio de Vasconcelos que desceu as escadas. Enceradas com o coração cheio de sol e de alegria. Não estejas triste, a casaca fica-te bem, não está muito nova, mas ninguém repara. Põe este botão de rosa na casa. É bonito. Vais mesmo um tafu, dizia a irmã de Antônio de Vasconcelos recuando e examinando amoravelmente o moço. Depois, com um gesto impregnado de um mixto singular de proteção e de doce autoridade, continuou, proíbo-te que estejas com essa cara desconsolada. Digo-te o que és. O mais bonito que lá aparece. Depois me o contarás. E conversando e rindo no abandono divino e infantil, aqueles dois camaradas na adversidade, edificavam castelos de ventura, esquecidos de que o padeiro naquele dia recusara fiar-lhes mais pão. Ó mocidade! Jorge de Alvim naquele dia parecia exceder-se a si próprio, tão brilhantes eram as suas respostas, tão finas as suas ironias, tão cheias de sal as anedotas com que encantava os conselheiros, ministros e jornalistas que estavam à mesa da elegante condessa de X. Falou-se em diamantes. Jorge de Alvim desde logo entrou a historiar casos e anedotas a tal respeito. Narrou as aventuras de diamantes que se tornaram celebres pelas peregrinações em que andaram, e assim precisou com uma erudição graciosa a história do Sansi, diamante que foi de Carlos o Temerário, e que das mãos deste passou para as de um duque de Florença e depois para o poder do prior do Crato, que o empenhou ao intendente das finanças em França, a lei de Sansi, de onde lhe provei o nome. Ainda aqui não para, minhas senhoras, a odisseia desta pedra. Arley. De Sancy quando Henrique IV de França antes de ser reconhecido se achou em grandes apuros de dinheiro, mandou vender esse diamante aos judeus de Metz. O homem encarregado de tão preciosa missão, caindo nas mãos de uma quadrilha de bandidos, e receando que lhe roubassem o tesouro que Levava, engolir a pedra, ora essa. Disse a dona da casa. Verdade pura, minha senhora. O cadáver foi descoberto passados tempos. No bosque de Dous, e aberto o ventre, acharam um diamante que foi vendido. A Jacques II de Inglaterra, de cujo poder passou para o de Luís XIV, e depois? Disse uma das senhoras. Não pode parar aí esse longo peregrinar de que Vossa Excelência está sendo um Fernão Mendes, minto. Pois seja assim. O que posso afiançar a Vossa Excelência é que esta pedra, depois de várias e encontradas vicissitudes, acabou por onde? Acabou a esposa de Menelau. Foi roubada, e hoje para nas mãos dos russos. Justamente o que mais dia menos dia sucederá ao seu magnífico anel. Senhor Jorge de Alvim, tornou a mesma interruptora, dardejando um olhar guloso e felino à pedra do anel, e é verdade que é lindíssimo e de apetite o seu anel, deixa-me o ver. Senhor Alvim? Disse uma das senhoras que estava ao lado de Antônio de Vasconcelos. O anel foi passando de mão em mão, crivado de admirações e de quentes cobiças. A conversação tomara outro rumo, era o momento dos toasts, e então Alvim explicou uma usança que lá fora estava agora muito em moda nos jantares da alta vida, a taça da amizade. Ia descrever este costume elegante quando a senhora que estava à esquerda de Vasconcelos soltou um grito. Ah, que foi? Oh, que foi? Repetiram em roda. Tinha aqui o anel e desapareceu-me. Levantaram-se pratos, arredaram-se cadeiras, houve várias conjecturas. Estaria aqui? Talvez estivesse ali. E sempre debalde. Ergueram-se todos, sem cerimônia, turbulentamente, como da mesa de um hotel. O anel não aparecia. Um dos convivas, celebre no foro, começou a examinar o rosto de cada criado, como quem tenta descobrir o autor de um crime. Uma joia tão rica, não está ali por menos de 200 libras, afirmou um banqueiro. Ora, pelo amor de Deus, meus senhores, volveu o velho casquilho. O meu anel, que julgo não tem ainda por ora aventuras, ouvindo as minhas narrativas de há pouco, encheu-se de brios, e quis provar aos incrédulos que também lhe estão reservados altos destinos. Vou propor a Vossa Excelência uma coisa que lhes parecerá excêntrica, mas que me relevarão. Já que em Lisboa passo por um ente singular e extraordinário. Aí vai a singular excentricidade que me passou pela cabeça, ao sair desta sala. Hão de todos deixar-se revistar pelos donos da casa. Rejeitam ou aprovam? Ouvindo aquela proposta esquisita e quase que ofensiva, alguns sorriram, indignaram-se outros, franzindo sobrolhos, e um pesado silêncio constrangido caiu naquela sala pouco tão sonora de vozes, de risos e do fino tilintar da prata e dos cristais. Peço perdão, mas oponho-me e rejeito essa proposta. Quem assim falava era Antônio de Vasconcelos. Estava pálido como a morte, tentava sorrir, mas os dentes cerravam-se-lhe nervosamente, e os cabelos empastavam-se-lhe na testa gotejando suor. Seria ele? Disse a dona da casa abaixo, e fitando-o tristemente. E toda a gente que o ouvira como que por instinto afastou-se do pobre moço. Podia ser que fosse ele. Era pobre, pois não viam isso claramente? Os olhos de todas as mulheres que ali estavam começaram então desapiedadamente a analisá-lo por miúdo, e passavam-lhe em revista a casaca coçada, a pouca finura da camisa, a gravata branca ligeiramente encardida, as joelheiras luzidias das calças pretas. E não é feio o rapaz, pois sim, mas Lacenaire também não era feio, volveu outra menos caridosa e mais letrada. Antônio de Vasconcelos aproximou-se de Jorge de Alvim, e baixo com voz concentrada disse-lhe, uma palavra, senhor Alvim, desejo dar-lhe uma palavra, é melhor mais tarde. Depois, replicou desdenhosamente Jorge de Alvim. Repararam todos na insistência de Antônio de Vasconcelos, e as suspeitas mais e mais se enraizaram no espírito dos convivas. O pobre rapaz, que conhecia a falsa posição em que se colocara com a sua frase, sentia-se humilhado e como que vendido naquele meio. Os próprios criados olhavam-no com manifesto desprezo. Vasconcelos disse ainda ao diplomata, Senhor Jorge de Alvim, pela última vez, quer ouvir-me? Homem, já sei, é pobre, teve uma fascinação, já lhe isso não sei. Aonde? Ah! Já sei. Num conto de Balzac. E voltou-lhe as costas. Nesse instante uma voz entaramelada e rouca echoou na sala, peço que me escutem. Como sou o único pobre que aqui está, e como todas as circunstâncias são em meu desfavor, podem julgar que fui eu que roubei esse anel. Se não consenti na proposta feita pelo Sr. Jorge de Alvim, e na palidez do seu rosto destacavam-se duas rosas de pejo, foi porque, se me revistassem, encontravam-me no bolso isto que eu furtei para levar à minha irmã que não come desde ontem. Disse o mancebo tirando da algibeira um pão. Houve um grande e profundo silêncio angustioso. A condessa foi a primeira a rompê-lo adiantando-se para Vasconcelos. Pobre rapaz! E com o movimento que fez, um objeto brilhante faiscou nas franjas do seu vestido. Permita-me, Vossa Excelência, condessa, disse o banqueiro abaixando-se e desprendendo das franjas o objeto que reluzia e chispava, aqui está o anel. Antônio de Vasconcelos ocupa hoje com geral aplauso e com grandes créditos o lugar de secretário, na embaixada de que é ministro seu amigo e cunhado Jorge de Alvim. A escolha de Gastão. Fez verdadeiramente o que se chama escândalo, em todas as salas da alta roda, o casamento do filho do Visconde das Lagoas. O Visconde, cujo nome primitivo era João do Moinho Novo, e que depois não sei por que arte se apelidava João Silveira, fora para o Brasil muito moço, creio que com 18 anos, e voltara de lá com 50 e archimilionário. Rosnava-se muito acerca das origens desta nebulosa e extraordinária fortuna. Uns falavam de escravatura, alguns de contrabando, todos de negócios pouco lisos e pouco lícitos. No fim de contas, porém, o principal é que uma pessoa seja muito rica. Lá o como e porque são questões secundárias, com que se preocupam muitos invejosos e um pouco os escrupulosos. O resto das pessoas, e já se vê que são muitas, essas nem para aí voltam os olhos. Acham este esmiuçar impertinente das vidas alheias além de enfadonho pouco aristocrático. O Visconde passava o verão na província do Minho, numa povoação perto de Viana, onde comprara um velho palácio, cuja frontaria enegrecida ele mandara cuidadosamente caiar. O portão do palácio era encimado pelo brasão d'armas da família arruinada que pertencera. O Visconde, que não quisera conservar mais nada intacto, teve a caridosa lembrança de o conservar a ele. Mandou limpar das ervas e dos musgos daninhos que se tinham introduzido entre as fisgas da pedra, e dos ninhos que a fantasia errante das andorinhas ali armara no estio. Depois de limpo pareceu-lhe um ornato simpático e nada contraditório com os seus gostos plebeus, e deixou-o ali ficar, com tenção firme de o cobrir de crepe, no caso de lhe morrer algum dos seus. Foi depois disto que se decidiu a pedir ou por outra a comprar, dos poderes públicos complacentes o seu título de Visconde. O mais modificou-o e transformou-o à sua vontade. Detestava as ruínas por instinto. As vastas salas apaineladas e forradas de custosos panos de arras, mandou-as estucar à moderna, de cores claras e alegres, vendendo a um amador de curiosas velharias, o mais caro que pode, já se entende, aquelas colgaduras enegrecidas e esfiadas, cujo mérito não havia nunca logrado perceber. Vendeu igualmente a velha mobília, que punha como que um perfume de grandeza extinta no arruinado casarão, as credencias marchetadas, os tremós de espelho partido ao meio, e em cuja moldura dançavam estranhas figurinhas, as cadeiras abaciais de couro e pregaria amarela, os cofres de pau santo, os tamboretes de carvalho, as relíquias do mundo que desabara. Os domínios do Visconde, depois de transfigurados pelo seu opulento proprietário, perderam aquele aspecto desolador, saudoso e melancólico que os recomendava aos artistas e aos morcegos. Ninguém, por mais fantasioso e poeta que fosse, seria capaz de evocar na sombra dos longos corredores claustrais uma daquelas figuras que são a graça misteriosa do passado. Uma castelã pálida e esguia, sustendo nas suas mãos de marfim um missal de ricas iluminuras. Um pajem louro e namorado, embevecido no sonho de longínquas aventuras e de impossíveis amores. Um vulto de abade austero e glacial, trazendo para o meio do mundo a gélida mortalha da sua piedade monástica. Nenhuma dessas visões podia agora evocar-se. Foram derrubadas as árvores silvestres cuja sombra envolvia o palácio numa austera solidão, arrancaram-se as eras possantes que cobriam com o manto vigoroso da sua folhagem verde-negra os muros gastos e esburacados, se calçaram e ladrilharam os pátios por onde a erva crescia indomada e livre, e onde fontes enormes choravam dia e noite com uma triste e sonolenta melopeia. Um jardineiro inglês veio de propósito cortar as moitas de bucho espesso do jardim, onde umas estátuas de pedras mutiladas e musgosas pareciam ainda relembrar no desamparo da sua nudez friorenta, uma vida inteira que o passado abismara. Aquela desolação das ruínas e aquele indômito luxo da natureza entregue a si, foram substituídos por todas as graças e coquetismos da moderna jardinagem. Uma estufa de plantas raras, de estranho colorido, de formas fantásticas e inquietadoras, de cheiro irritante e acre, tabuleiros de gazon de uma frescura esmeraldina, camélias, rosas, trepadeiras floridas, tudo que as tiranias da arte têm misturado nas liberdades da natureza. O Visconde, depois de haver-se rodeado de tudo que pode tornar aos ricos a vida não só aprazível o que é pouco, mas invejável o que é muitíssimo, começou a granjear relações, e a receber com bizarra hospitalidade os amigos que durante o inverno adquiria nas salas da capital. Em Lisboa não era menos rica, nem menos confortável, a habitação do milionário. Vastos salões ricamente mobilados, equipagens de alto estilo, criadagem insolente e ociosa, escadarias alcatifadas, bailes e ceias onde toda a corte concorria tão cheia de curiosidade como de gulodice, jantares aos quais eram convidados os ministros, os titulares, os diplomatas estrangeiros e os funcionários mais influentes, tudo enfim que pode dar à vida um aspecto opulento e principesco, tudo que constitui o orgulho supremo dos medíocres e a inveja brutal dos ambiciosos. De resto, o dono da casa era tão pouco conhecido da maioria dos frequentadores das suas festas, que mais de um o tomou pelo criado de si mesmo, e lhe pediu com desdenhosa insolência, o paletote, ou um copo de água. O Visconde enviuvara antes de deixar o Brasil, e os que haviam conhecido sua mulher, não lamentavam que a pobre senhora fosse dispensada pela providência de assistir à espectaculosa mise-en-scène da vida dos que tinham sido seus. O Visconde tivera do seu matrimônio duas filhas e dois filhos. Na epocha em que ele maior ostentação desenvolvia, teriam as meninas 18 a 20 anos. Tinham sido educadas em casa por uma mestra francesa escolhida pelo pai. Vestiam-se da Aline, quando não mandavam vir diretamente de Paris as suas toilettes extraordinárias, e sempre muito além da moda. Usavam tudo o que havia de mais excêntrico. Os chapéus mais pequenos, ou os chapéus de mais largas abas, os vestidos que deixassem ver o pé todo, ou os vestidos cuja cauda roçagante lembrasse um manto de rainha. De teatro. Havia tempos em que usavam na cabeça o cabelo de uma dúzia de mulheres, e outros tempos em que apareciam de repente de cabelo cortado como os rapazes, encaracolado e de risco ao lado. Timbravam em não se parecer com mais ninguém. Mas não podiam eximir-se a um defeito especial que as fazia darem muito na vista. Ocupavam-se extremamente de si. Falavam do seu boudoir, das suas toilettes, das meias de seda de 3 libras ou 12 mil réis, as únicas que traziam, do elegante edredom do seu leito, das finas perfumarias do seu toucador. Isto fazia rir com riso amarelo as amigas mais íntimas, que diante de gente, costumavam puxar-lhes pela língua. De resto, as filhas do Visconde seguiam rigorosamente os preceitos e regras da alta vida. Tinham a assinatura em S. Carlos, para serem vistas, e frequentavam assiduamente a igreja, para se parecerem com as filhas de condes pálidas e anêmicas, cujo luxo superior é a devoção e a caridade, diluídas ambas as coisas em pequeninas práticas de todos os dias. Sabiam conversar pouco mais ou menos sobre tudo, sendo no fundo de uma crassa ignorância acerca de todas as coisas. Como dissemos, fora francesa mestra que as dirigira. Dera-lhes o verniz da educação, e mais nada. De língua sabiam o bastante para conversarem com os diplomatas e de música, para criticarem o físico das cantoras de artes, para revelarem a cada instante a negação profunda que tinham para o belo, respeitavam e invejavam todas as superioridades sociais, o dinheiro, a fidalguia herdada ou comprada, a posição, as honras, a formosura. Desprezavam profundamente uma só coisa, a pobreza. Quando viam alguém pobre, pouca ou nenhuma atenção lhe prestavam mais se esse alguém tivesse a inaudita ousadia de apresentar uma ideia, uma opinião, um juízo, de contrariá-las, de escarnecer alguma das coisas que elas acima de tudo reverenciavam. Viam-as então revelar um pasmo sincero, um espanto que tinha o seu quê de tragicamente ridículo. Um dia ouviu alguém a uma delas este aforismo extraordinário: quem é pobre não tem opinião. E tinham um modo de levantar a voz, de alçar altivamente a cabeça, de sublinhar vigorosamente as palavras, que mais do que tudo confirmava que elas, como pessoas que possuíam 200.000 réis por mês, só para os seus alfinetes, não tinham nunca imaginado sequer a possibilidade de não terem razão. Era uma maneira não menos autoritária, porém menos correta, de dizer o que a senhora de Staël disse um dia à duquesa de Laferté: Il n'y a que moi, chère amie, qui ai toujours raison. Aí estão pouco mais ou menos as duas filhas do Visconde. O filho mais velho, que partilhara no Brasil os primeiros trabalhos e as primeiras lutas de seu pai, adquirira com a vitória dele, que era também sua, o mesmo ar de ingênua superioridade. Tinham trazido do Brasil uma fortuna colossal, logo tinham o direito de dominarem onde quer que estivessem. Toda a gente que frequentava a casa deles, que lhes aturava impertinência boçal, confirmava pela sua servil condescendência esta convicção, porque pois que não haviam de assentir. O primogênito do Visconde ocupava-se muito, com verdadeira alegria, de seu pai, de cifras e de operações bancárias, se jogava em fundos estrangeiros, tinha vocação mercantil pronunciadíssima, e nos intervalos que estas ocupações transcendentes lhe deixavam, governava um carro e mandava correr os seus cavalos. Estiver em Londres, quando lá fora deixar num colégio seu irmão mais novo, e voltara com certas aspirações a gentleman rider. Falava pouco, com ar sacudido, apressado, sentencioso. Usava suíças e vestia de um alfaiate inglês. Queria ser homem sério, respeitável, homem de peso, e pensava numa candidatura como num pedestal próprio para suas atitudes. É no meio desta família admiravelmente feita para sua epocha e para a posição que tem, que vamos encontrar Gastão, o último filho do Visconde, um fenômeno destinado a contrariar tudo o que se tem dito e escrito sobre a lei da hereditariedade. Gastão tem 21 anos, é alto, delgado, de uma constituição tão delicada e nervosa, que ao lado de suas irmãs, com seu ar masculino e as suas inflexões duras, ele é que parece a mulher e elas é que parecem os homens. Dizem os que um dia se atreveram a chasqueá-lo pelo ar tímido e suave que aparenta, que nos seus olhos azuis, de uma expressão triste e sofredora, passou um relâmpago de cólera, pouco tranquilizador para os que abusarem da sua excelente educação. Gastão da Silveira chegara havia pouco de uma viagem que fizera pela Europa, depois de concluir a sua formatura numa universidade de Inglaterra. Da sua família não sabia senão que era rica, e que vivia grandemente, como ele tinha visto viver os opulentos banqueiros ingleses, nas suas deliciosas casas dos arrabaldes da cidade, confortáveis e luxuosas. Esta informação não lhe faltava porque seu pai, suas irmãs, seu irmão mais velho, nunca se cansavam de lhe a repetir em todas as cartas. Isto, porém, não bastava a Gastão. O que ele desejaria profundamente, era conhecer a fundo o caráter dos seus, e o que desse caráter lhe revelavam as cartas secas e lacônicas de que fadiamos, teimava ele na sua fé juvenil, em não o aceitar como prova ou como manifestação. Tinha pelos seus amigos e condiscípulos conhecido a vida inglesa em relação à família, fora convidado para passar as férias, em casa de ricos industriais, na companhia de alguns dos seus mais caros colegas de estudo, e poderá conceber um ideal realizável, de paz, de conchego, de conforto doméstico, que ansiava encontrar no seio da sua família. Tinham-lhe dito que seu pai ganhara pelo trabalho a grande fortuna que possuía, e Gastão, habituado a observar a atividade enorme, incansável, persistente, a fecunda atividade inglesa, sentira crescer o amor pelo Visconde ao saber a tenacidade com que ele trabalhara. Inteligente, de uma inteligência fina e delicada, a viagem que fizera desenvolvera-lhe o espírito, e afinara-lhe o gosto. Voltava cheio de ideias, de fatos, de noções práticas, respeitando acima de tudo a inteligência e a dignidade da vida. Como homem educado ao contacto da vida inglesa, avaliava o dinheiro mais não como um fim, simplesmente como um meio, o mais enérgico e infalível dos meios para chegar a grandes fins. No dia em que Gastão conheceu seu pai e seus irmãos, imaginem a dolorosa surpresa que ele sentiria. No ânimo do visconde e de seus filhos excitou, porém, o aparecimento daquele belo moço de maneiras distintas, afavelmente dignas, de espírito superiormente cultivado, de conhecimentos científicos excepcionalmente desenvolvidos, a mais agradável das impressões. Um irmão daqueles, um filho de tal maneira elegante e fino, dava-lhes honra, dava-lhes importância e realce. Se fosse um estranho, ter-lhe-iam inveja, mas enfim, Gastão pertencia-lhes, era deles, a sua graça, a sua superioridade, a sua distinção comunicava-se-lhes, distingia sobre as suas pessoas. O visconde pensava que, no fim de contas, o que constituía o especial encanto do filho, a educação, fora ele quem a comprara muitíssimo cara, podia orgulhar-se de Gastão diante dos estranhos, mas queria dominá-lo, subordinar as opiniões dele às suas, mostrar-lhe bem claro, que o adorava pelo que lhe transmitia a sua vida de elegante e de superior, mas que o considerava um objeto raro adquirido por muito bom preço, e do qual dispunha absolutamente. As manas, essas não ocultaram no primeiro momento de entusiasmo que a posse de Gastão lhes dava muito mais chique do que a posse do seu coupé novo tirado por dois cavalos ingleses por Sunny, cujos arreios irrepreensíveis tinham sido louvados pelo embaixador de França. Ora, tu verás, dizia a mais velha para a outra, que as pimentas em vendo Gastão ficam de fel e vinagre. Repara bem para a cara que elas fazem, sobretudo se vierem acompanhadas do mano, daquele Leopoldo. De olhos vesgos, de quem toda a gente se ri, e que ainda não acertou a fazer uma conta de somar. E exibiam o irmão pelas salas das suas amigas, sob pretexto de que não tinham quem as acompanhasse, e repetiam em segredo a todas as pessoas do seu conhecimento, não fazem ideia. O mano Gastão é um poço de ciência. Sabe todas as línguas. Eu creio que ele até sabe sânscrito. O papá gastou imenso. Mais que educação que ele lhe deu. E por aqui adiante uma ladainha em que se confundiam a ciência do mano, os gastos do papá, a inveja que todos tinham d'ambos, e a glória que a elas provinha da inveja, dos gastos e da ciência. Gastão tornara-se o luxo superior da família. Foi por esse tempo que o visconde entendeu que era necessário casar o filho mais novo, visto que o mais velho dissera com desdém supremo que só se atiraria a esse abismo do casamento, quando tivesse completado os seus folgados 40 anos. Quando Gastão casar, as pequenas poderão frequentar mais os bailes, os saraus e os passeios. Eu gosto de receber em casa, não me incomodo com isso, mas lá para andar sempre pelo meio da rua é que não estou. E depois Gastão pode fazer um casamento esplêndido. Está nesses casos por todos os motivos. E foi resolvido em conselho de família que Gastão tomasse estado. A casa do Visconde das Lagoas tornou-se a mansão de todos os prazeres. Como o bom do homem dizia na praça aos seus amigos titulares é merceeiros. Bailes, jantares, petites salterias intimes, concertos, a fortuna. Aleou a destas reuniões, que os noticiaristas imortalizavam na sessão da alta elegância mundana, chamava-se Clotilde de Magalhães. O pai ambicionava um título que ainda não tinha podido alcançar dos governos, mais que mediante um avultado donativo a não sei que estabelecimento bafejado pelo favor da corte, lhe fora prometido para muito breve. O conselheiro Magalhães dissera, porém, ao seu amigo Visconde das Lagoas, que essa promessa lhe não bastava, que o que ele queria é alcançaria de certo, visto que ao dinheiro nada é impossível, era um título em duas vidas, um título que ele pudesse transmitir à sua filha e, portanto, a seu genro. O Visconde ouviu e compreendeu, Desde esse dia, as duas famílias acariciaram como uma esperança lisonjeira o projeto de enlace entre Clotilde de Magalhães, a filha única desse conselheiro milionário, e Gastão da Silveira, o elegante filho do Visconde das Lagoas. Clotilde tinha 22 anos. Uma esplendida fisionomia peninsular iluminada por um par de olhos negros, dos que ateariam incêndios há 30 anos no seio apaixonado dos tétricos trovadores. Era inteligente o bastante para ocultar o soberano orgulho, que lhe esterilizava o coração. Tudo quanto a educação das salas tem de mais requintado e precioso possui ao Clotilde em larga escala. Manejava facilmente duas ou três línguas, cantava com uma voz de contralto quente e apaixonada as áreas mais enervantes dos mestres italianos, dançava com uma perfeição de atitudes que a tornavam célebre nos salões, vestia-se bem, sem excentricidades e sem plebeísmos de mau gosto. As filhas do Visconde das Lagoas invejavam-na ardentemente conhecendo-lhe a superioridade dominadora, mas fingiam adorá-la, porque da frequência de Clotilde em casa delas, resultava a grande animação para as suas soirées. Clotilde, que era caridosa em certas horas, e que ostentava o capricho da proteção, tinha em sua casa, como companheira, pupila ou o que quer que fosse, uma parenta pobre de sua falecida mãe. Muitas vezes a levava consigo às reuniões mais íntimas, talvez por um refinado instinto de garridice. Tão admirável e triunfante era a beleza de Clotilde, como doce, modesta, sofredora, era a aparência de Angelina. Deste contraste que a todos os olhos se impunha, resultavam sempre grandes alegrias de amor próprio para a elegante herdeira. Angelina tinha, pois, uma dupla missão, inteiramente passiva. Fazer sobressair a bondade de Clotilde e a sua formosura. Quando Clotilde conheceu mais de perto aquele que seu pai lhe prometera muito brevemente para esposo, compreendeu logo, com a rara perspicácia que a distinguia, que o que na sua pessoa havia de mais brilhante e admirado pouca ou nenhuma influência exerceria no coração dele. Uma noite em que a filha do conselheiro Magalhães estivera mais rodeada de admirações lorpas e de cultos banais, em que, ébria desse grosseiro incenso das salas, ela exibira todas as suas raras e distintas prendas de mulher bonita e de mulher garrida, ousou sorrindo perguntar a Gastão, que mais de uma vez a tinha olhado com mal disfarçada ironia, não me dirá qual é o seu ideal de mulher. Vejo sempre tão reservadamente cortês com todas as senhoras, que ainda não percebi o que é preciso ser para lhe agradar. Meu Deus! Não há nada mais fácil, respondeu o moço fictando o olhar límpido e honesto no altivo olhar de Clotilde, é preciso ser uma mulher em quem ninguém repare. Julguei que a mediocridade o não captivava a esse ponto, volveu Clotilde mordendo os beiços de cólera. Mas é que não é ser medíocre ser modesta. É que a mulher que gosta de brilhar, não sabe o que é sacrifício e abnegação, é que para mim todos os encantos que se apreciam nas salas, não valem um bom e cândido coração que saiba amar-me e viver só para mim. Não se pode dizer que Clotilde adorava Gastão, mas enfim a verdade é que gostava muito dele. Achava-o superior, correto, distinto, de uma aristocracia inata que a encantava. Achava-o digno de si. Não lhe sacrificaria nenhum dos seus triunfos, nenhuma das suas vaidades, nenhum dos seus gozos, mas sacrificava-lhe com certeza todos os seus adoradores. Ser mulher dele era para ela um sonho radioso. Discordavam, porém, em tudo, nos gostos, nas ideias, nos sentimentos, na maneira de entenderem a vida. Clotilde na arte preferia tudo que é brilhante e aparatoso. Gastão amava tudo quanto é grande e dedicado. Clotilde só vivia no meio das opulências sociais. Gastão tinha a ambição das alegrias íntimas e ignoradas. Ela gostava do incenso de todas as lisonjas, por mais grosseiramente capitoso que fosse ele, mais de uma vez dissera que achava ignóbil da parte quingentésima uma mulher consentir que um sujeito de casaca, engravatado e ridículo, tivesse a audácia de lhe declarar perto do ouvido que a estava achando formosa e cobiçavel. Só digo finezas às mulheres a quem desprezo. São as únicas que nos dão direito de lhes dizermos o que nos passa pela cabeça. Um homem que diz coisas ternas a uma senhora, fazendo boquinhas e frases românticas, insulta-a de um modo indigno. Como é que as mulheres são tão absurdamente educadas que não percebem isto? Um dia perguntaram a Gastão diante de Clotilde se gostava da música italiana. Conforme. Gosto do bom que há em todas as escolas. Nesse ponto sou eclético e creio que todos o deviam ser. Agora a música italiana das salas acho-a ridícula e pouco decente. Uma senhora cantar árias em que se fala de amor, de paixão, de êxtases inovidáveis, etc., que disse Otamo revirando os olhos ao primeiro sujeito que passa, perdeu o direito a que um homem seria a escolha para sua mulher. Desde esse dia Clotilde deixou de cantar. Gastão não percebeu o sacrifício, ou pelo menos não mostrou que o percebera. Era um espírito lógico e recto, e tinha o defeito de se guiar na vida pelas opiniões que professava. Dançavam todos em casa do Visconde das Lagoas, e junto de uma pequena mesa de trabalho, no gabinete das filhas do Visconde, uma figura loura e delicadíssima, inclinada sobre um álbum de retratos, parecia ignorada e esquecida de toda aquela multidão que se divertia. — Por que não dança, senhora Dona Angelina? — perguntou jovialmente a voz de Gastão. — Se eu lhe pedir que seja meu par, recusa-me. Recuso, respondeu ela docemente, e uma cor viva tingiu-lhe as faces. Recuso por muitas razões. Em primeiro lugar, é um pouco estranho dançar quando se tem a posição que eu tenho, porque enfim eu não sou mais que uma dame de compagnie, uma aia, uma governante ou como queiram chamar-me, de casa dos meus caridosos parentes. Ao dizer isto, talvez involuntariamente, na voz de Angelina havia umas inflexões de amargura resignada. Depois, continuou, não danço porque me faria mal. Dói-me muito o peito. Gastão sentiu dentro da alma como que a brotar subitamente, um sentimento que lhe era desconhecido e em que havia dó, tristeza, admiração, um enternecimento sem nome que lhe embargava a voz. Angelina era tão delgada, tão frágil, de uma fisionomia tão delicadamente melancólica. Para tudo a fizera o destino, menos para combater e para lutar. A desgraça despedaçara assim que ela tentasse resistir-lhe sequer. Como seria doce protegê-la, guiá-la na vida, abrigá-la no peito contra os embates hostis da adversidade. Era assim que Gastão havia sonhado uma adorável e submissa mulherzinha, com aquele olhar largo e límpido que lembrava um lago da Suíça, com aqueles louros cabelos ondados emoldurando uma testa cetinosa e cor de marfim. Trocaram mais duas ou três palavras, e depois separaram-se de novo. Angelina talvez ficasse a cismar, que nunca mais teria ocasião de ver postos nos seus uns olhos onde se lesse tão doce e tão honesta simpatia. O Visconde das Lagoas convidou a família do conselheiro para estar um mês na sua quinta do Alto Minho. Angelina acompanhou naturalmente a sua gentil parenta e protectora. No campo estabelecem-se facilmente intimidades que na cidade parecem inconvenientes e impossíveis. Gastão entre aquelas duas belas criaturas, de uma beleza tão diversa como diversos eram os caracteres, pôde apreciar e aquilatar a alma e o coração de ambas. Durante um mês Clotilde foi a rainha aclamada e triunfante do solar provinciano povoado de numerosos hospedes que alternadamente chegavam, ou partiam. Era ela quem organizava as festas, quem dirigia as partidas, quem inventava as distrações e os jogos. Ativa, inteligente, soberanamente caprichosa, ser dominada por ela constituía uma sedução. Enquanto assim era o centro da animação festiva que se notava na opulenta casa do Visconde, Clotilde empregava para captivar Gastão todos os seus artifícios de sereia. Envolvia-o no magnetismo irresistível dos seus sorrisos misteriosos, do seu espírito acerado e mordaz, da sua graça majestosa e altiva. Punha aos pés dele todas as homenagens de que era objeto. Às vezes à noite, sentava-se à mesa com o desleixo crioulo que sabia fingir, e punha-se a desenhar, com uma verve cômica incomparável, as caricaturas dos galãs suspirosos que a cercavam. Depois, cônscia de que a sua mão valia um milhão, e sem atender aos desesperos que excitava, oferecia a Gastão os desenhos com um gesto irônico e submisso de que só ela possuía o segredo encantador. Os serões animava-os com a sua presença, com a sua voz, com a sua mestria musical, com os seus conhecimentos variados adquiridos nas viagens e nas leituras. Angelina, voluntariamente oculta no canto mais escuro da sala, assistia a todo este jogo brilhantíssimo com a silenciosa resignação de quem se sente para sempre expulsa de todos os prazeres da vida. nem sequer percebia que era para o lugar em que ela trabalhava, que os olhos de Gastão se dirigiam constantemente, e que ele, tão desdenhoso e tão irônico para com as outras, lhe falava sempre timidamente, respeitosamente, como os devotos falam com o seu Deus, como as mães falam com os seus filhos doentes. Houve um dia em que uma resposta quase insolente de Clotilde a fez padecer muito. Arrasaram-se-lhe os olhos de lágrimas, levantou-se e foi encostar-se à varanda toda enredada de trepadeiras que dava sobre o jardim. Não percebeu que a crueldade de Clotilde significava um despeito, um ciúme, talvez uma agonia profunda de amor próprio. Pensou somente que a herdeira rica e poderosa insultava diante da sua família, diante do seu noivo, a orfã desamparada, e chamou baixinho por sua mãe, pedindo-lhe que a levasse consigo para o céu. Então uma voz grave, sonora e viril, a voz de um homem de coração e de coragem, murmurou perto dela: quer ser minha mulher, Angelina? Há muitos dias que tenho vontade de fazer-lhe esta pergunta e não me atrevia. É que se me recusar, juro-lhe que me dá um desgosto muito grande. Não faz ideia. Parece-me que a conheço desde que nasce, que nunca vi outra mulher, que nunca achei possível ter outra esposa. Talvez não creia. Mas olhe. Hei de fazê-la muito feliz. Hei de amá-la com uma devoção tão profunda. Angelina não o deixou concluir. Tapou-lhe a boca com uma das suas mãos diáfanas, e pálida, a tremer, deixou-lhe cair a cabeça sobre o peito a soluçar. A família de Gastão, quando o moço lhe participou a resolução definitiva que adoptara, repeliu-o do seu grêmio ilustre com o mais indignado espanto. Aquele mesquinho enlace que vinha destruir tantas esperanças pomposas, era para todos uma vergonha. O visconde, as duas manas, o irmão mais velho, o conselheiro Magalhães, tudo se revoltara contra o que chamavam o romantismo de Gastão. Só uma pessoa o aceitou sem cólera e sem protestos. Foi Clotilde. Quis ela apropriar conduzir à igreja sua juvenil protegida, e até a última hora teve para com ela e para com o homem a quem um dia no íntimo do coração chamara, o seu noivo, uma atitude irrepreensível de serena dignidade. Gastão e Angelina vivem numa deliciosa casinha em Buenos Aires, onde há dias os visitei. Ele alcançou uma excelente colocação numa casa bancária. Ela tem o singular segredo de ser econômica com elegância e laboriosa com gentil dignidade. São ambos felizes como dois leais corações que se estremecem e se entendem. No seu gabinete confortável e artisticamente arranjado pelas mãos de Angelina, quantas vezes à noite no tranquilo recolhimento do serão comum, os dois noivos não lamentam a sorte dos seus parentes milionários. Clotilde não casou ainda nem casará talvez. Aparece em todas as festas, em todos os bailes, em todos os teatros, sempre com o seu eterno sorriso mordaz nos lábios empalidecidos. Há, porém, quem julgue ler na sua bela fisionomia altiva uns toques de intraduzível sofrimento. O Romance de Adelina. Fragmentos de cartas. Meu pai, minha mãe, as pessoas que me cercam dizem-me continuamente que a vida é triste, que o dever tem sempre um aspecto difícil, que as chimeras da nossa imaginação nunca chegam a realizar-se. Eu ouço-os, mas afirmo-te que não estou nada convencida. Suponho às vezes que vejo a existência pelo avesso, que tenho um modo muito extravagante de compreender as coisas. Ouço, por exemplo, chamar romanescas a todas as mulheres loucas ou desgraçadas. As que deixam seus maridos para seguir um sujeito de bigode e colete branco que lhes recitou versos ao piano entre dois candelabros e as que andam toda a vida à procura de um ideal que ora encontram ora deixam, percebendo que se enganaram as que usam olheiras e cabelos caídos, e falam do seu desespero inconsolado entre uma quadrilha e uma valsa. Para mim essas mulheres são tudo menos romanescas. Sabes ao que eu chamo romantismo? Há uma aspiração delicada, a tudo que é belo e bom. Há um desejo ardente de perfeição que se não satisfaz facilmente. Há uma tendência para idealizar os deveres e os sentimentos. Crê, minha boa Teresa, que não há ninguém mais romântica do que eu. Chego às vezes a ter medo de que isto seja um pendor funesto que me arraste a algum desvario. No outro dia casou aqui uma prima minha. É uma galante rapariga, bem educada e inteligente. Encontrou o noivo uma dúzia de vezes, ele pediu-lhe licença para confessar aos pães que a amava muito. Dali a 2 meses, concluídos os preparativos, casaram-se. Não se conhecem nada, mais como as fortunas, as idades e as posições dos pães estavam em harmonia, concluíram que se haviam de dar optimamente. Aquele casamento que agradou a toda a gente, consternou-me a mim. O meu casamento há de ser o único romance da minha vida, mas afirmo-te que o quero bem longo, bem completo. Quero que as suas páginas luminosas lidas uma vez me dourem de misteriosa claridade todo o futuro. Quero amar o meu noivo para adorar eternamente o meu marido. Dizem que o dever é sempre custoso de cumprir. Conforme. Eu tenho 18 anos, e nunca até hoje liguei a ideia do dever uma ideia que não fosse de satisfação íntima. Sou tão feliz em amar meus pães, em socorrer os desgraçados, em cultivar o meu espírito, em sacrificar os meus prazeres aos prazeres de alguém. O sacrifício, seja ele de que gênero for, parece-me uma dor suave, uma sensação de pungitiva delícia, que nos eleva e nos engrandece. Só os que sabem sacrificar-se afirmam a sua superioridade. Tenho medo de ser criminosamente aristocrata. Parece-me que assim como as pessoas bem educadas nunca se deixam avassalar pela gula, pela violência dos apetites grosseiros, assim as almas finas não devem entregar-se a uma ambição desregrada de prazeres. Sofrer é uma condição humana, mas há sofrimentos que são a mais requintada das doçuras. Às vezes olho para minha mãe e lembro-me que se pudesse trocar a minha robustez pela sua débil saúde, a minha cabeleira densa e loura pelos seus lindos cabelos brancos, a minha alegria exuberante pelo seu sorriso meigo e sofredor, conheceria um grau de felicidade mais puro, mais alto do que todos os gozos que até agora experimentei. E no entretanto ao dar-lhe a minha mocidade, ao receber em troca sua velhice, de certo que sentiria infinitas saudades. Não se renuncia friamente a todas as esperanças do futuro. Seria, porém, uma das tais dores que eu amo, uma daquelas tristezas divinas que fazem bem à alma e como que a depuram das imperfeições da terra. Será isto romantismo, Teresa? Andam comigo agora de baile em baile, de soirée em jantar. Imaginam que me enganam, os queridos velhinhos. Eles que gostam tanto do cantinho do fogão, onde conversam, e se recordam de tudo o que passou, fingem um súbito e inexplicável desejo de distrações mundanas. Eu sigo-os com um sorriso malicioso que às vezes os assusta. Sabes as minhas ideias, não é verdade? Que garantias de futuro me daria a mim um marido apanhado a laço à luz dos lustres dourados, em uma sala de baile frívola e banal? Não é aí que eu encontrarei de certo o noivo da minha alma. Por que é que se não poderá aliar a poesia do coração com os deveres da realidade? Não entendo isto. Pois só serão deliciosos os amores vedados. A mim parece-me que a vida com seu cortejo de dores, de deveres, de sacrifícios, de afectos, a vida com a sua manhã purpurea e gorjeada, com o seu meio-dia luminoso em que rompe em ondas cristalinas a música triunfante dos 20 anos, com a sua tarde melancólica de uma doçura indefinida e dúbia, com a sua noite enfim, noite estrelada e calma, em que esmorecem e expiram todos os rumores da terra, é como que um poema completo, uma sinfonia em que há todas as notas, todos os tons, todas as expressões. Os que amaldiçoam a vida, ou querem fugir das suas comoções naturais, procurando num meio artificial, numa atmosfera de estufa outros gozos, outros prazeres, outras angustias, são esses que não entendem a opulência harmoniosa da criação. Ser filha, e noiva e esposa e mãe. Onde acharemos estados da alma mais completos que aqueles que resultam naturalmente destes modos de ser? Aqui há tudo. Alegrias, dores, sobressaltos, esperanças, sonhos, arrebatamentos, êxtases inefáveis. Não proscrevamos o romance da vida, pelo contrário identifiquemo-o com a vida. Ponhamos no nosso modo de sentir a maior porção de ideal, a que sejamos acessíveis. Pensar que o dever só pode compreender-se terra a terra é amesquinhar e rebaixar o dever. A paixão não precisa de ser criminosa para nos dar gozos supremos, creio mesmo que é o crime que a torna amarga aos lábios e dolorosa ao coração. Perguntavas-me no outro dia maliciosamente se eu faço a minha leitura predileta da moral em ação. Não faço. Se a coisa que eu acho desmoralizadora é um tratado de moral Schaufe a Freud. Sabes quem são os meus mestres do bom e do belo? são Beethoven, Mozart, Haydn, os meus queridos e nobres artistas. Cada dia me deixo levar mais apaixonadamente por este amor da música que me consola e me levanta e, por assim dizer, me realiza todos os sonhos ambiciosos da minha alma. Presinto que, se chegar na vida para mim uma hora sombria em que veja por terra os meus ídolos, a música me há de consolar de tudo. Há pessoas que choram com a música. Foge sempre da música que faz chorar. É enervante, é perigosa e traiçoeira. Mozart e Beethoven não enfraquecem, fortificam. Dão-nos a alma como um grande banho de ar puro. Fazem-nos subir às alturas imaculadas e de lá ver tudo que é pequeno, efêmero, transitório aos nossos pés. Ó Beethoven, se eu alguma vez for traída, envolve-me nas tuas asas de luz. Não te disse eu que o meu Romance existia algures, no misterioso recanto onde eu ainda não dera com ele? Não me enganei. Existe. Tem 25 anos, há muita gente que diz que ele é feio. Eu acho simplesmente adorável. Tem uns belos olhos escuros que a paixão ilumina, de que a ironia faz chispar faíscas sombrias, e que em horas de embevecimento e de ternura tem segredos doces de uma bondade inefável. Tem uma testa larga e pensativa, e uma boca desdenhosa como se o sarcasmo a houvesse afeiçoado. Acham-lhe inúmeros defeitos, eu acho-lhe somente alguns. Mas é para aqueles que a vida endureceu e azedou, que as almas moças devem abrir os mananciais da sua fé. Ontem disse-me, depois de me ter ouvido tocar piano durante 3 horas, que o lhe fizera tanto bem, que se esquecia por amor de mim do mal que todos os outros lhe tinham feito. Estas palavras, que em outra boca seriam uma banalidade, na boca dele pareceram-me um juramento que vinculava para sempre as nossas duas vidas. 3 anos de silêncio. Como é que tu hás de perdoar-me, Teresa? Mas se eu te disser uma coisa, só uma coisa, perdoas-me de certo. Sou muito infeliz. Quis talvez realizar o impossível, quis achar no amor de meu marido o conjunto de todos os amores de que eu me sentia capaz. Fiz tudo para conservar a felicidade, e a felicidade fugiu-me. Ele vê em mim um peso, uma prisão, talvez que um grande desapontamento. Nunca me queixo. Para quê? A gente não deve queixar-se, porque é uma humilhação escusada e inútil. Procuro convencer-me de que na vida de todas as mulheres há destes cilícios ocultos que elas suportam ajeitando nos lábios um sorriso heróico. Não renego nenhuma das minhas ideias. O dever consola, o dever compensa. Não compreendo que, porque um faltou ao contrato ideal que fez com a consciência, o outro deva faltar também. Enquanto ele me quiser junto de si, hei de dar-lhe toda a minha vida, feliz deste sacrifício sem paga. Iludi-me porque ele quis muito, e perdoo-lhe porque me iludi. Ontem, minha mãe, a pobre velhinha que sucumbe às agonias da sua recente viuvez, dizia-me diante do berço de meu filho desamparado, do meu orfãozinho, cujo pai vive ainda, acabou-se tudo. Naufragamos todos três. Pelo contrário. Agora é que tudo começa. Não imaginas a coragem e a energia que eu sinto em mim. Sou eu, minha mãe e meu filho. Uma quase que perdeu a consciência, o outro não a tem ainda. Sou eu que preciso pensar e trabalhar por todos três. Na grande desgraça que me feriu, a ideia de que sou necessária, de que me tornei indispensável aos entes a quem mais quero, inoculou-me no espírito dilacerado uma força superior. Mas como foi que tudo isto sucedeu? Perguntas-tu cheia de pasmo. Não sei. Uma mulher que passou, uma artista que tinha em talento o que lhe faltava em coração e que o levou atrás de si, satélite desprezível, de um astro caído. Não tenho saudades dele, crê que não tenho. O homem que eu amei era uma nobre e digna criatura, incapaz de transigir com a honra e de submeter-se à tirania dos apetites brutais. Tinha defeitos, era violento, apaixonado, irascível, mas era honesto. Esse homem morreu, ou não existiu nunca. O que fugiu não se parecia com ele. Quando estou só, estremeço às vezes com um asco intraduzível de mim propriar. Quem é que se consola das maculas de um tal amor? Não te disse eu, que se tudo me faltasse, os meus velhos mestres, os meus amigos, as almas sonoras e transparentes que sabem traduzir em sons tudo o que há de belo na natureza, as cores, os perfumes, as linhas, o mundo da matéria e o mundo do espírito, não te disse eu que eles me consolariam e me haviam de amparar. Chegou o momento supremo. Chamei-os e não faltaram ao meu apelo. Mostrei-lhes o meu coração partido, o meu orgulho machucado, as minhas ilusões desfeitas e disse-lhes, consolai-me. Mostrei-lhes o meu filho pequenino, e a minha mãe decrepita, e disse-lhes, dai-lhes pão. E ouviram-me as almas adoráveis. Sinto em mim a virilidade augusta dos fortes. O meu Arthur tem hoje 15 anos. É um formoso adolescente, louro e tímido como uma virgem. Vivemos eu e ele numa casinha de um bairro tranquilo e retirado. De dia ele frequenta o liceu, e eu dou as minhas lições de música, à noite lemos, conversamos e tocamos juntos. Todos os anos, num dia certo, fazemos uma romagem piedosa. Vamos visitar ao cemitério o túmulo de pedra, pobre e modesto, onde dorme o seu tranquilo sono a minha querida mãe. Foram serenos e doces os últimos dias que ela viveu na terra. Ajudou a criar o meu Arthur, que era tão endiabrado e travesso como hoje é tranquilo e cismador. Eu saía de casa muito cedo, e deixava-os a ambos juntos a papaguearem alegremente, porque não há nada que ilumine a tristeza dos velhos como a alegria dos netos. Ao princípio era-me doloroso aquele monótono trabalho de ensinar os princípios de música, mas quando vi desenvolver-se em casa o conforto devido aos meus pertinazes esforços, cobrei nova coragem e alentos novos. Saía com mais ânimo e voltava com mais alegria. Em mim faziam-se dois trabalhos, procurava fazer-me a minha nova existência e apagar da memória o meu passado enganoso. Tiveram meu romance, e o romance deixara-me na boca o travor amargo das coisas insalubres. Em todo o caso nunca me arrependi de ter aspirado a saciar a minha sede de ideal nas fontes puras do coração. Era mais feliz na minha infelicidade que os outros nas suas alegrias. A minha vida de professora, fazendo-me penetrar em muitas casas diversas, deu-me ensejo para conhecer melhor o mundo. Encontrei muita gente alegre e satisfeita que me causou profundo dó. Marido e mulher separados pelas ideias morais, pelas crenças religiosas, pelas ocupações, pelas índoles diversas, pelo modo antitectico de encarar as coisas unidos somente por um laço, o hábito por uma força, as conveniências sociais. Oh! Antes o meu desamparo, antes o abandono em que eu fiquei na flor da vida. Conheci muitas mulheres que procuravam no turbilhão mundano consolação para intimas tristezas outras, que me confessaram chorando, que a ingratidão e a inconstância do marido as arrastara à perdição, ao desprezo de si próprias. Não as repeli, porque não tinha direito para ser implacável ou lamentei-as, não porque as achasse dignas de lastima, mas porque me pareciam dignas de desdém. Como se o crime posterior da mulher não fosse a justificação do crime anterior do marido. Ser boa e digna e virtuosa, quando tudo nos ajuda a isso, grande milagre. Na solidão, no abandono, na injustiça do mundo, é que a honestidade da mulher se acrisola. Se meu marido não houvesse fugido de mim, deixando-me nos braços uma criancinha de meses, como poderia eu conhecer as lutas da vida e ter saído triunfante das provações da desgraça? Não imaginas, querida amiga, como hoje é doce e tranquilo o meu outono. Em primeiro lugar o querido anjo que eu eduquei sozinha, depois a música, as flores e os bons livros. Falta-me a minha mãe querida, mas essa morreu abençoando-me. Ao domingo, quando eu e Arthur nos achamos bem sós, no nosso pequeno gabinete de trabalho, chego a conceber a beatitude do paraíso. Sento-me ao piano e toco, toco até me sentir sem forças. Converso longamente com os amigos da minha mocidade, com os que me vestiram a alma da cristalina armadura que resistiu a todos os atritos da miséria humana. Conto-lhes as luminosas aspirações da minha adolescência, a ideia que eu fazia da abnegação, do amor, do sacrifício e os esforços que empreguei para me cingir sempre a essa ideia levantada e superior. Conto-lhes o belo instante radioso em que na minha vida desabrochou a flor misteriosa que eles me haviam ensinado a julgar o prêmio mais doce de um coração cheio de fé. E com que extremos eu cultivei essa flor que um dia se desfez em cinzas nas minhas tremulas mãos. e como a doce ilusão de a possuir me fizera melhor. Depois conto-lhes a tempestade que subitamente fez sobre mim a sua explosão sinistra, e o meu desamparo e a minha dor fulminadora, e a vacilação tremenda em que eu vi tudo que julgara imutável prestes a desabar, deixando-me só ruínas. Foi então que o amor deles me salvou, foi então que as suas vozes divinas me chamaram, e que, na esfera elevada em que eles moram, eu me senti penetrar da calmaria adormecedora de todas as paixões ruins. No outro dia, depois de tocar 2 horas, esquecida de tudo, procurei meu filho e achei-o de joelhos ao pé de mim. Tinha a gentil cabeça loura mergulhada nos meus vestidos, e, quando levantou os olhos cheios de lágrimas, disse-me com uma voz em que se fundiam todas as músicas: Ó mãe, Deus te abençoe, porque foste ultrajada e traída, e eu posso amar-te e respeitar-te. A cigana. Quando o gajeiro gritou do alto das vergas, terra, toda a gente que vinha a bordo da galera terrível sentiu uma grande e indefinida alegria. Subiram uns para o tombadilho, outros deixaram-se ficar no convés, e os passageiros da proa, os mais pobres, encarapitaram-se na amurada, começaram todos a olhar com uma ansiedade febril para a faixa escura que a pouco e pouco avultava no horizonte. A viagem tinha sido longa, a galera levara 50 dias a chegar do Rio de Janeiro. Mas, todas essas penas, todo esse aborrecimento que assaltam o viajante que durante dias e dias não vê mais que o céu e o mar, desaparecem como que por encanto ante essa palavra mágica, solta pelo gajeiro, terra. Os passageiros eram, na maior parte, gente de baixa condição e de ambições modestas, tinham sido no Brasil carroceiros, feitores de roça, carpinteiros e pedreiros. Vinham com pouco dinheiro, mas traziam grande abundância de saudades, tinham sofrido, padecido longe da pátria, mas como ela os ia compensar de todas essas amarguras? A alegria bailava em todos os olhos. Ah! O capitão Navarro, apesar de ter feito aquela viagem 50 vezes, também vinha contente e esfregava as mãos, tomado de um júbilo desmedido. Quando o piloto se correspondia com o castelo da Barra, o capitão, impaciente, mas sem perder o seu aspecto risonho e benévolo, perguntava: deixam-nos ou não nos deixam entrar à Barra? Estão-me agora a perguntar se morreu alguém a bordo. Ora essa! Morto estou eu por me ver em Massarelos. Querem ver quê? Ainda temos que ir dar com os ossos em Vigo? Com 1000 bombas. Era o quê? Me faltava agora. Mas não aconteceu o que o capitão receava, do castelo fizeram signal que a galera podia entrar, e foi com uma voz vibrante de entusiasmo de um prazer intenso que o capitão comandou a manobra. A galera, como um cavalo que obedece facilmente à perícia de um ótimo cavaleiro, proejou a barra em meio das exclamações dos impacientes saudosos passageiros. A galera fundeou defronte de Massarelos. No dia seguinte, já não havia ali senão parte da tripulação e um outro marinheiro que não tinha família e que olhava para o cais com repugnância e com desdém. As capoeiras em redor do tombadilho estavam despovoadas, a roda do leme reluzia ao sol, parada, sem movimento, as tampas enceradas da meia laranja abriam-se como as asas de uma enorme borboleta em repouso, e as mangueiras de linho cheias, retesadas, levavam o ar à camará e ao porão. Um belo dia de agosto. O capitão Navarro assistia ao descarregar sentado em uma barrica de farinha de mandioca. O contramestre no portaló olhava mais lentamente para o Douro como quem procura enxergar uma coisa desejada e cobiçada. Ainda nada? Perguntou o capitão. Admira, capitão. Das outras vezes pouco se deixa esperar essa visita. E com a mão em quebra-luz continuava a observar o movimento dos botes das catraias. De repente, a cigana, uma cadela de fila que era o ídolo de toda a tripulação do navio, deu um salto, subiu as escadas do portaló, alongando o pescoço, meneou festivamente a cauda e ladrou de contente. Era um latir alegre e de boa feição, o latir que ouvimos aos cães das nossas casas, quando recolhemos depois de longa ausência. Espera! Disse o contramestre, a cigana tem faro. Aí vem a sua gente, capitão, Navarro ergueu-se, olhou e viu um barco que, à força de remos, se dirigia para a galera. Até que enfim, disse o capitão, e desceu cheio de contentamento as escadas do portaló. A cadela, vendo descer o dono, acompanhou-o e saltou ao mesmo tempo que ele para o interior do barco. O contramestre olhava de cima aquele quadro e murmurava entre alegre e melancólico: parece que é bom ter família e ter uma pequerrucha bonita como a do capitão que nos vem a dar um abraço quando vimos de longe. Assim será, meu contramestre, mas quando essa filha vem de luto, devendo vir vestida de cores alegres, quando ela nos vem dizer com a voz abafada em lágrimas e soluços: a mama morreu, não me parece que seja muito para invejar, meu rude celibatário, que não tens outro afeto senão pela tua galera e pelo mar, a quem confiaste a tua mocidade e a quem confiarás um dia o repouso do teu corpo. De sorte que aquele momento tão apetecido pelo capitão foi-lhe amargurado pela notícia da morte da mulher que lhe estremecia deveras. Eram quatro os afectos do capitão: a mulher, a filha, a cigana e a sua bonita e garbosa galera. O primeiro afeto desaparecera, restavam-lhe ainda os três. Não tinha muito que se queixar do destino. A galera ali estava capaz ainda de arrostar com 60 viagens. A filha dependurava-se-lhe do peito amplo e largo, cheia de viço e de adorável meiguice, e aos pés de ambos, rojava-se latindo baixo a cigana, acariciando-os com os olhos onde havia o indefinido das vagas, e como que um lampejo umedecido de uma ternura doce e humana. A filha de Navarro, depois de haver chorado no seio do pai, abaixou-se e passou a mão pela cabeça da cadela. Quando partir de novo, papá, deixe-me a cigana, sim. A mama era tão amiga dela. A cigana, parecendo compreender aquelas palavras, endireitou-se e, pousando as patas no colo da menina, beijou-lhe carinhosamente as mãos. Quando Navarro chegava do Brasil e ia passar algum tempo a Lessa com a família, levava sempre em sua companhia o seu querido animal. Imaginem-se como este seria mimado, festejado e cheio de afagos quando souberam que uma vez no alto mar. Não sei quantas milhas devorava nesse momento a galera. Era meio-dia, fazia um sol de rachar, os marinheiros à proa comiam o rancho, e na tolda não estava senão o capitão, a cigana e o homem do leme. O piloto fora buscar ao seu beliche um mapa que o capitão lhe pedira, e demorara-se mais que o tempo necessário. Navarro ergueu-se do banco de vime e encostou-se às grades da ré. Como foi aquilo? Vertigem? Congestão cerebral? Foi ele encostar-se à grade, estar ali coisa de 2 ou 3 minutos, e de súbito borcar-se-lhe o corpo nas ondas. O homem do leme viu aquilo, e aflictivamente exclamou: Jesus! Acudam! E quando os passageiros correram ao tombadilho e a tripulação veio saber o que sucedera, o piloto, pálido e assustado, mandou colher todo o pano podia ver-se ao longe em meio das águas, que faiscavam e transluziam os raios do sol, um ponto negro e que pouco a pouco parecia afastar-se. Os dois escaleres da ré foram descidos ao mar, e dentro deles os mais robustos dos tripulantes. A modo que ele não estava bom, disse o homem do leme. Que eu só reparei nele quando vi no ar, deitem-lhe a boia. Gritou o contramestre. Naquele momento de ansiedade, procurou-se a boia e não se encontrou. O contramestre estava desesperado, as pragas mais violentas saíam-lhe em borbotões por entre os dentes, que apertavam estreitamente o tubo fumoso do cachimbo. O navio afrouxara a sua marcha, contudo os escaleres ainda iam bastante longe do ponto negro que todos julgavam ser o capitão. Lá bom nadador é ele, dizia o contramestre, mas se há tubarões assim. E reunia os dedos em pinha. Estendia os braços, dependurava-se da grade da popa, e com gestos ansiosos tentava animar os marinheiros dos escaleres. Força, rapazes! No rosto de todos os passageiros lia-se um grande terror e uma pena profunda. Era impossível escapar. O capitão, apesar de bom nadador, já estava velho e cansado, depois os tubarões. Os marinheiros contavam casos horrendos que haviam presenciado, e em que figuravam esses assanhados tigres do mar. Valha-nos o senhor de Matosinhos! Conclamavam num grito lancinante aqueles homens, que tantas vezes tinham lutado heroicamente contra as coléricas sanhas da tempestade, e que adoravam o bondoso velho, o seu capitão. O ponto negro ia se distinguindo mais nitidamente, às vezes afundava-se, outras vezes imergia-se e, enquanto os escaleres voavam, o contramestre continuava a gritar, posto que as suas vozes já não pudessem ser ouvidas pelos que iam em salvamento de Navarro. Quando o vulto vinha à distância de uma milha, o contramestre exclamou, afirmando a vista, ou eu me engano, ou o capitão não vem sozinho. Esperem. É a cigana que traz a reboque o patrão. Era cigana efetivamente. Quando o velho caíra ao mar, o animal atirara-se logo atrás, e mergulhando conseguira apertar nos dentes as roupas do capitão, e desde esse instante nunca mais o largara. Quando os escaleres se aproximaram dos dois, a pobre cigana estava quase exausta e sem forças. Arrancaram-lhe a custo da boca o seu querido fardo e ela continuou a nadar frouxamente sem poder resistir às ondas que a levavam de chofre de encontro aos escaleres. Quis subir, galgar a borda de um dos escaleres, e não pode, resvalou na água, ganindo dolorosamente, sendo preciso que um dos marinheiros a empolgasse com força, arrebatando-a assim à morte inevitável. Da galera, aplaudiram a ação da cigana, e quando ela e o capitão chegaram, não sei bem qual dos dois foi mais abraçado. Bravo, cigana! Exclamou o contramestre, não há homem que te valha. Dá cá um abraço. O capitão foi levado por dois marinheiros para sua camará, enquanto a cigana, resfolegando alto, com os olhos embaciados, o corpo escorrendo água e todo tremulo, tentava arrastar-se para onde lhe levavam o dono. Ora, aqui está porque a cigana era tão querida e estimada na pequena e alegre casa do capitão em Lessa, e aqui está a razão porque a filha do velho e bondoso Navarro lhe pedia com tão amável meiguice que deixasse ficar a cigana quando para outra vez tivesse de fazer viagem. Quando a galera terrível partiu, não levava a seu bordo nem o capitão nem a cigana. Por quê? Se o leitor é pai, diga-me, se no caso do capitão Navarro, teria forças de fazer-se ao largo e deixar sozinha uma filha de 15 anos, graciosa e encantadora. Não tinha forças para tal, acreditamos. Ao capitão sucedeu o mesmo. Despediu-se dos seus companheiros, chorou quando viu pela primeira vez a terrível fazer-se de vela sem ele, mas ficou em terra. Tinha saudades, isso tinha, do mar, da solidão majestosa das águas, da melancolia das horas da calma, das tempestades que, de quando em quando, o visitavam, mas fitava os olhos azuis da filha e bebia neles consolações que lhe amorteciam essas mágoas. Às vezes, saía de casa acompanhado pela cigana, e ficava-se à beira do mar, observando os navios que passavam à distância, absorvendo a plenos pulmões o saudável ar marítimo, regalava-se conversando com os pescadores e com os embarcadiços, e nessas tardes recolhia mais alegre e com o corpo mais direito e rejuvenescido. Outras vezes, ia num bote pelo ameníssimo rio Lessa acima, e nessas excursões levava quase sempre a sua querida Luísa, e quase sempre nesses passeios em que ele contava a filha as peripécias de toda a sua vida trabalhosa, encontrava-se com outro bote em que ia ao leme um moço de 20 anos, elegante e galhardo que o cumprimentava respeitosamente. A terceira vez que aquele encontro se deu, o velho disse à filha, não sei se conheço aquele moço. É o filho único de um meu antigo companheiro. O pai está rico, está. Eu também por aquele preço podia estar como ele ou melhor. Que se ele tem muito de seu, a mim me o deve. Joaquim Antônio Ferreira, que depois foi feito conde da Guaratiba, bem queria que eu fosse capitão de uma sua barca, recusei, porém, sempre, e apresentei-lhe um dia a Gouveia, o pai desse rapaz, que afinal de contas depois de 6 ou 7 viagens felizes à África, deixa a vida do mar e foi um dos que mais lotes de escravos levava aos armazéns de Valongo. Ser rico à custa de tantas lágrimas não era para o filho de meu pai. E aqui entrava o capitão a contar a Luísa coisas da sua mocidade, e absorvido nessas recordações não reparava que a filha seguia com a vista ansiosa o barco em que ia o herdeiro do milionário Gouveia. Luísa amava, e amava com o primeiro e grande afeto de 15 anos. Segregada das moças da sua idade, não tinha a quem confiar tantos e tão amantíssimos segredos, embriagada por aquele amor, deixava-se ir deliciosamente pela correnteza, sem medo de encontrar um dia a voragem que a tragasse, o abismo em que se lhe afundasse a honra e a vida. Nunca tinha falado ao noivo da sua alma via ou de longe, ora passara a cavalo pela rua em que morava, ora no rio quando o pai a levava aos costumados passeios. conhecia-o pelas cartas, que lia, relia e decorava, e a todas elas respondera, menos a última cujo conteúdo a trazia surpresa, enlevada, vibrante. O não responder a essa carta era como que um assentimento a um pedido que nela se fazia. O velho capitão nessa noite pedira à filha que lhe lesse uns livros de viagem. Luísa lia perfeitamente, com uma entoação harmoniosíssima, e dando com a voz um relevo maravilhoso à narrativa. O capitão, com o corpo reclinado na poltrona, o cachimbo apertado nos dentes, e a cabeça da cigana nos joelhos, sorria na plena beatitude de um gozo indefinido. De vez em quando, acordava daquela deliciosa sonolência e emendava as incoerências e os enganos do escritor. Nada, nada, isso não é assim. Venham cá dizer-me ou a mim, que passei por esse ponto mais de 30 vezes. Às 10 horas serviu-se o chá, a cigana foi levada para o quintal, e Luísa acompanhou o pai até ao limiar do quarto. Deus te abençoe, minha filha, disse o velho ao despedir-se, e beijou Luísa na testa. Hoje tenho pouco sono, papá, fico ainda a ler um bocadito na sala, se o papá quiser alguma coisa chame-me, sim. Vou acabar de ler este livro, acho muito bonito. Gosto tanto da vida do mar, filho de peixe sabe nadar, volveu o capitão sorrindo com o divino sorriso dos pães, que se creem únicos senhores dos afectos dos filhos. Passada meia hora, ouviu-se no quintal o ladrar continuo, frenético e raivoso da cigana. O capitão gritou da cama, ó que é aquilo, filha? A cigana está hoje como nunca vi. Vai sossegá-la, se não tem sono, e prende-a. Naturalmente os pescadores saltaram-me a fruta. É o que é. Deixá-os lá, coitados. Estes dias tem havido pouco peixe. Não vá a cigana fazer alguma das suas. Ora uai, anda, tem paciência. Eu não vou porque me sinto fatigado e esquisito hoje. A cigana ouvindo-te, sossega. Luísa desceu ao pátio. Abriu com mão tremula a cancela e encostou-se vacilante, agitada e convulsa ao muro. O ladrar da cadela cessara. Adiantou-se. No fundo do jardim sob a latada, um vulto cozia-se com a parede. A pobre menina levou as mãos ao peito, como para sossegar a douda violência do coração que parecia sufocá-la a quis falar e não pode. O corpo vergava-se-lhe frouxo, mole, sem forças. De repente saiu das sombras das árvores a cigana, que se arrastou para Luísa, ganindo dilacerantemente, movendo com dificuldade a cauda, com a parte posterior do corpo quase paralítica, escorrendo-lhe da boca uma baba espessa, com os olhos dilatados desmedidamente. Naquele olhar que a claridade da lua deixava distinguir havia um pedido, uma súplica. Cigana! Exclamou Luísa. Ouvindo aquela voz, a cadela, que se sustentava dificilmente nas patas dianteiras, ergueu ainda, por um supremo esforço, a cabeça, e, tomada de uma ânsia aflictiva, convulsionando-se-lhe o corpo num estremecimento instantâneo, soltou um gemido rouco, escabujou violentamente, e caiu morta aos pés da filha do capitão. A sua cigana é muito má, mas ainda é mais gulosa, disse o vulto que se escondia sob a latada. Que mal lhe fez este animal, senhor Gouveia? Perguntou repreensivamente Luísa, estrangulando-se-lhe a voz na garganta. Boa pergunta. Não subisse eu tão depressa para o muro e estava ceado a estas horas. O demônio do bicho. Mas vinha prevenido, atirei-lhe uma bola, que lhe soube como se fosse manteiga. Ora deixe lá o cão, querida, não se faça piegas. Luísa interrompeu bruscamente aquelas palavras tolíssimas, e endireitando o corpo, ergueu a voz quebrada pelas lágrimas. Saia, saia depressa se não quer que meu pai o venha aqui matar sem ser tão cobardemente como o senhor acaba de matar a minha pobre cigana. E enquanto o vulto marinhava pelo muro, a desditosa criatura abraçava a cigana, e chorava como somente uma vez em vida chorara, quando lhe levaram para fora de casa o corpo de sua mãe. Cigana, minha pobre cigana. Repetia Luísa, fui eu que te matei. Ao outro dia murmurava o capitão, fingindo-se sereno e forte para poder consolar a filha, vão lá depois fazer bem. Eu mandava prender a cigana para que não fizesse mal a ninguém, e pagaram-me desta forma. E o velho, para não chorar também, fingia que não reparava nas lágrimas que rolavam como pérolas pelo rosto descolorido e pálido da filha. Duas faces de uma medalha. Ela tinha já feito 25 anos, ele contava apenas 22. Era uma criança triste e ambiciosa. Sonhava no impossível, e nesse sonho criava forças heroicas para todas as lutas da realidade. Margarida distinguira-o no meio de todos os homens ricos, elegantes, nobres ou poderosos, que a rodeavam e aclamavam rainha. É que na fronte dele, já cavada por duas linhas profundas, lia o que não lera ainda nos outros, o pensamento e a energia. Sabia, porém, que seu pai, o banqueiro milionário, só a daria com prazer a quem trouxesse mais lustre ou mais dinheiro à sua casa, e tímida, melancólica, sem disposições para as lutas da vida, repugnava-lhe tudo que fosse combate ou resistência. Tinha sido doente desde pequenina, era um organismo nervoso e delicado, cheio de caprichos inconscientes, mais artístico do que reflexivo. Gostava de música, de flores, de versos, das coisas belas e harmoniosas, tinha um vago desdém silencioso por tudo quanto via ser o enlevo e a preocupação exclusiva dos seus. O dinheiro. Sempre o dinheiro. Ninguém falava em torno dela senão em dinheiro, e no entanto ela, que vivia num voluptuoso ninho de princesa de conto de fadas, tinha pelo dinheiro em si o mais soberano desdém. Salvava isto da vulgaridade que mais ou menos contamina as mulheres ricas. Margarida no inverno vivia em Lisboa. Tinha então a vida fútil e ociosa de todas as rainhas da alta vida. E há muito a S. Carlos, recebia numa certa noite da semana, presidia aos jantares dados por seu pai, ia passar muitas noites fora, fazia compras, corria às modistas acompanhada sempre por Miss Brown, uma correta inglesa de saca-rolhas cor de açafrão, que seu pai descobrira felizmente numa das suas viagens a Londres. No meio desta vida artificial tão vazia e tão fatigante ao mesmo tempo, que lugar havia para que ela pensasse, sentisse, desejasse alguma coisa para fora do círculo estreito que a encerrava? Margarida deixava-se viver. Um dia, porém, num baile, apresentaram-lhe Eduardo de C., e depois de meia hora de conversação sentiu por ele o que não sentira ainda por nenhum outro. Ficaram conhecidos. Ele na sombra, de longe, já se vê ela lá em cima na plena irradiação da sua graça, da sua formosura, da sua opulência, de todo o seu esplendor. Cumprimentavam-se com uns toques de familiaridade, e num ou noutro baile destes a que o ai toda a gente, a boa e a má, tinham se apertado a mão mutuamente, e tinham trocado algumas frases afetuosas. No verão, o pai de Margarida, que tinha propriedades em vários pontos de Portugal, consultava a filha para que lhe indicasse a quinta em que mais gostaria de passar as calmas do estio. Pouco tempo depois do encontro com Eduardo, Margarida disse a seu pai, que a consultava como de costume: "Este ano vamos para o Minho, sim. Sinto-me tão fraca, tão doente. O ar do Minho há de por força fazer-me bem." É verdade que nas vésperas, num baile, Eduardo dissera-lhe, aproximando-se dela: "Peço licença para apresentar a V. Exc. As minhas despedidas. Alcancei uma colocação em Viana do Castelo, e parto para ali um dia destes." Viana. Pensou Margarida enquanto dois raios de alegria se acendiam nas suas pupilas de um azul sombrio. É em Viana a nossa quinta. Partiram. Na província a intimidade estabelece-se forçadamente entre pessoas que não pertencem às mesmas camadas sociais. Para se admitir um sujeito em qualquer sala de província exige-se simplesmente que tenha uma educação limpa e que possua alguma prenda de sociedade. Em Viana, na sala do grande banqueiro tão altivo e tão inacessível, reuniam-se não só os fidalgos mais primorosos das cercanias, como também os humildes funcionários do Estado, que por aquelas regiões se achavam acomodados. Margarida, com o seu porte de soberana, o seu sorriso altivo e distraído, a graça ondeante da sua gentil figura, recebia a todos com a mesma benévola indiferença. Todos a contemplavam fascinados e quase medrosos. Ninguém se atrevia a dirigir-lhe finezas banais, de tal modo o olhar dela sabia tornar-se glacial, logo que adivinhava a pretensão de um namorado na amabilidade um tanto desastrada de algum dos seus convivas provincianos. "Não há aqui um empregado chamado Eduardo de C.?" perguntava um dia na sala a elegante filha do banqueiro. "Ah! Um rapaz muito estudioso, muito concentrado, que desenha muito bem, acudiu espevitadamente dali uma menina que fazia as delícias das soirées de Viana, pela sua voz de falsete sempre pronta a torturar os ouvidos do próximo. Conhece-o? Foi-me apresentado este inverno em Lisboa, respondeu Margarida. E acrescentou mentalmente, quem me dera que ele aqui aparecesse. Como me distrairia de tudo isto que me cerca? Isto era uma dúzia de cavalheiros da província acompanhados das suas respectivas esposas ou manas, tudo gente preocupada dos interesses mais mesquinhos, das pequenas intrigas mais pueris, falando, gesticulando, dançando, tocando, cantando, murmurando e constituindo a única diversão das noites de Margarida. Não sabemos de que traças usou a gentil lisboeta, sabemos que algumas noites depois desta, Eduardo de C. era apresentado por um fidalgote, aspirante literato, na sala do banqueiro. Desde esse dia ele e Margarida formaram em comum uma espécie de refúgio contra a frívola banalidade daquelas noites. Eduardo desenhava com muito chiste caricaturas e graciosos croquis, que Margarida guardava contentíssima. Ela cantava com a sua voz meiga e flexível algumas simples melodias alemãs, ou tocava as músicas dos velhos mestres clássicos, tão queridos de Eduardo. Falavam a respeito de tudo com a liberdade de pessoas que se entendem e apreciam. Discutiam literatura, música e versos. Às vezes falavam ambos do futuro. Que tem intenção de fazer? Perguntava Margarida. Ora, não sei bem. Com certeza hei de fazer alguma coisa. Ando a criar forças para a luta. Há de ser tenaz, há de ser terrível, bem sei, mas eu hei de vencer, quer que lhe dê um talismã para entrar no fogo? Ele envolveu em um olhar ardente depois, baixando a vista, respondeu. Quase com violência, não brinque comigo. Olhe, que me faz muito mal. Margarida sabia que era amada. Também ela sentia por ele o que nunca sentira, mas não tinha coragem para resistir às ordens de seu pai. Por esse tempo andava-lhe a arranjar o casamento da filha com o conde. De V, um moço que tinha nas veias o sangue dos reis godos, e na cabeça a mais crassa estupidez de que a memória desde o tempo dos ditos. Margarida sabia ou suspeitava do caso, mas deixava-se ir numa indolência de crioula à mercê dos acontecimentos da sua vida. Ao pé de Eduardo sentia-se bem, e quando ele a fixava com seu belo olhar de ambicioso e de pensador, Margarida esquecia-se de tudo que não fosse a delícia de ser preferida por aquele homem. Numa noite em que os hóspedes habituais estavam na sala, e em que junto da mesa redonda do serão Eduardo e Margarida liam esquecidos de tudo que o cercava, felizes, despreocupados como os dois amantes do Florentino, ouviu-se o rodar de uma carruagem que parava à porta do palácio. O banqueiro levantou-se rapidamente da banca do voltarete e saiu da sala relanceando para a filha um olhar desconso. Margarida, sem saber porquê, fez-se pálida como uma morta. Ó oh, meu amigo, exclamou num ímpeto ardente, irresistível, que não soube conter, chegou o fim da nossa felicidade. Eduardo olhou para ela desvairado. Que diz? Que é isso? A que se refere? Neste momento entrava na sala o pai de Margarida dando a direita ao último herdeiro de nobres avoengos. O senhor conde de V. pronunciou com o orgulho humilde dos burgueses ambiciosos de honrarias sociais, apresentando o recém-chegado a toda a companhia. Margarida acolheu-o com um sorriso gelado. Conhecia-o, sabia que o pai queria pôr-lhe sobre a cabeça loura e altiva uma coroa de condessa, e sentiu que dentro d'alma lhe estalava uma corda que nunca mais tornaria a vibrar. Dali a 6 meses todos os jornais anunciavam na sessão do Rai-Life o casamento da filha do banqueiro opulento com o neto dos heróis medievicos. Os noticiaristas fundavam as mais ardentes esperanças neste consórcio que aliava o sangue nobilíssimo e a fortuna colossal, e contavam com grandes minudências as pompas daquela festa principesca, os presentes riquíssimos que a noiva recebera, a toilette desta, a alegria dos numerosos convidados, etc., etc. O que ninguém sabia é que esse casamento despedaçara duas vidas. No fim de 10 anos o conde de V. dera cabo do dote da mulher, e da vida do sogro, que morreu amaldiçoando-o. Continuava, porém, lá havia grandes guides, que tinha começado no dia seguinte ao seu noivado, e já havia quem calculasse muito pela rama por quanto tempo podia durar ainda desenfreada a orgia daquela existência de Marialva estupido. Em casa da condessa o luxo não se modificara com as aproximações da pobreza. No olhar dela divisava-se uma profunda e desdenhosa indiferença da vida. Nem o amor maternal conseguira salvá-la do desespero. Ligada a um homem que desprezava do íntimo d'alma, entristecida para sempre por uma destas recordações que lavram dia a dia, e que por fim se apossam de uma existência inteira, Margarida procurava esquecer-se de si, aturdir-se no turbilhão das festas mundanas. Os filhinhos estavam entregues ao cuidado daquela pobre Miss Brown que, ao ver o abandono dos pobres anjos, inocentes das culpas de seus pães, se dedicara por eles com a abnegação profunda de que só é capaz uma inglesa feia. Margarida passeava de carruagem, ia ao teatro, ao passo, aos bailes, às festas de beneficência, vendia nos bazares de caridade elegante, fazia e recebia visitas, e de vez em quando, se no meio deste turbilhão avistava o marido, media-o de alto a baixo com um olhar de profundo e inconcebível tédio. Eduardo durante estes 10 anos também sofrera grandes modificações na sua vida. Lutara como um homem, e soubera vencer a mediocridade do seu nascimento e da sua posição. No instante em que aquela que ele um dia amara como a noiva estremecida da sua alma, sentia vagamente afundar-se no solvedouro negro da miséria, ele recusara altivamente uma pasta de ministro e uma noiva brasileira, possuidora de 200 contos fortes, isto depois de uma sessão legislativa, em que a sua palavra viva, nervosa, eloquente, colorida e artística havia deslumbrado o país. Não me vendo por dinheiro, nem pelas honras mentirosas com que os tolos lançam poeira à cara uns dos outros, responder a quem o interrogava espantado acerca destas duas recusas. Alguém, que me contou este vulgar episódio da vida moderna, mostrou-me o fragmento de uma carta que Margarida escreveu 12 anos depois de casada a uma sócia das suas antigas alegrias. É a ti que prefiro escrever. Conheceste-me solteira, feliz, ídolo de um pai, que, ai de mim, se perdeu e me perdeu pela vaidade. Hás de ter dó de mim. Tenho 2 filhos e preciso ganhar honestamente o pão que eles hão de comer. Presinto o teu espanto, as tuas interrogações, os brados aflictivos da tua surpresa. Não me perguntes nada. Pergunta o se quiseres, a essa Lisboa, que assistiu ao louco esfacelar de uma fortuna enorme, com o sorriso banal e adulador que ela tem para todos os perdulários. Sabes a educação que recebi. Creio que seria uma mestra capaz de cumprir com a minha árdua missão. Em nome dos teus louros pequeninos, tão fartos de gulodices e de beijos, arranja-me algum meio de ganhar um pedaço de pão para os meus filhos. Dava lições. A brilhante condessa de V, a filha adorada de um dos homens mais ricos de Lisboa, a rainha dos salões luxuosos, a estrela mais fulgurante do alto mundo, dava lições para sustentar os 2 filhos que lhe restavam, únicos vestígios de um passado de pomposas mentiras. O infortúnio nobremente suportado transfigurara aquele rosto desdenhoso e soberbo de garrida mundana. Deixara de ser rainha e levantara-se mártir. Levantava-se de manhã muito cedo, bebia à pressa uma xiçara de café, que a sua fiel Miss Brown, companheira dos triunfos e das desventuras, lhe preparava por suas próprias mãos, e saía, modestamente vestida de preto, a cumprir a sua improba tarefa. Só voltava à casa de noite. Divulgara-se rapidamente a notícia daquela excepcional desventura, e muita gente, que vira com desprazer a prodigalidade da caprichosa condessa, compadecia-se agora, sem pensamento reservado, daquela digna e santa expiação. Margarida tinha muitas discípulas. Fazia pena a véua, muito delgada, quase diáfana, com os olhos pisados, as faces coradas pelo cansaço e pela febre, e um sorriso triste e resignado, humilde, naqueles lábios que tinham sabido trejeitar com tão altivo desdém. Era sempre a mesma alma sem energia. Não esperava coisa nenhuma da terra senão a morte, levando a consciência de ter espiado os erros do seu orgulho. Cumpria uma penitência, não encetava uma luta heroica de que esperasse sair vencedora. Numa tarde do mês de janeiro, chuvosa, úmida e fria, Margarida subia a muito custo a calçada de S. Bento, em Lisboa, onde morava uma das suas discípulas. A rua, viscosa e lamacenta, inspirava-lhe aquela repugnância patrícia, que a infeliz ainda não soubera vencer. A atmosfera plumbear e carregada dava-lhe ao coração uma dose de invencível tristeza. Sentia-se predisposta para as recordações cruciantes, para as inúteis fluctuações de um sonho que se extinguira. Compreendia com angústia que lhe faltava coragem para levar a cabo o doloroso dever que a si própria impusera. Oh! Ela bem sabia que a sua alma não era da tempera das que lucram e se sacrificam. Nisto, uma carruagem elegante descia a calçada ao passo de dois formosos cavalos ingleses. Margarida, vendo a alguns passos o correio agaloado, percebeu que era um ministro e, sem querer, movida por um impulso súbito, levantou os olhos e fitou-os no homem que ia dentro do trem. O que ela sentiu não se explica. O ministro era Eduardo de C. Os olhos dos dois encontraram-se. Margarida quis saborear a voluptuosa tortura de ver nesses olhos o brilho de um satânico orgulho, de um triunfo sinistro e mau. Não viu. Eduardo teve tempo de inundá-lo em um destes olhares doces, unctuosos, cheios de misericórdia, de doçura, de perdão, em um destes olhares que só podem comparar-se ao olhar do Cristo redimindo a Magdalena. Só de longe a tinha visto de vez em quando nas salas do alto mundo, nunca lhe falara, então não quis humilhá-la falando-lhe agora. Ela sentiu que se lhe despedaçara no peito alguma coisa indispensável à vida. Apertou em torno do corpo friorento e emagrecido as pregas do seu pobre xale preto, abaixou a cabeça instintivamente, como se fizesse pender para a terra um peso estranho, e continuou a subir devagarinho, arrimando-se à parede, aquela eterna calçada, cheia de água e de lama. Caía uma chuva fria e miúda que lhe encharcava o fato. Um mês depois, da casa pequenina de Margarida saía um enterro asseado e modesto. Era o enterro dela. Miss Brown explicava que a pobre senhora voltara uma noite muito constipada das lições, que teimara em sair ainda no dia seguinte, mas que tivera de recolher-se à cama, onde penou pouco menos de um mês. O enterro de Margarida levava por acompanhamento único uma carruagem sem brasão. Nessa carruagem ia Eduardo de C. Margarida, antes de morrer, escrevera-lhe uma carta cujas súplicas dolorosas iam apagadas pelas lágrimas. Os dois orfãos de Margarida estão agora a educar-se em um dos melhores colégios de Lisboa, e todas as despesas da sua educação são pagas por um protetor invisível e misterioso. Há quem dê a essa providencia ignota o nome simpático e hoje glorioso e querido de Eduardo de C. A tia Isabel. Conhecia-a em casa de uma família amiga da minha. Afirmavam os que a tinham conhecido em menina, que fora bonita a mim parecia-me simplesmente simpática. Era alta, magra, loura e muito branca, uma fisionomia serena e melancólica, sem muito relevo, mas com muita doçura. Andava sempre vestida de escuro, com uma simplicidade em que transpareciam, porventura, vislumbres de antigas elegâncias. Ao olhar para ela conhecia-se que havia de ter gostado de certas puerilidades mundanas, de se vestir e pentear bem, por exemplo, de ser citada pelo esmero do seu gosto, e pela distinção finíssima de suas maneiras. Hoje todas as vaidades se tinham apagado fizera 40 anos, e acolhera-os com resignação, com dignidade, com uma certa graça melancólica que lhe ficava muito bem. Nenhum dos rapazes que frequentavam aquela casa se atrevia a chamar-lhe solteirona. A solteirona é a mulher solteira que não sabe aceitar resignadas amarguras da sua isolação, e as converte em ridículos quando as não converte em péssimas qualidades. A solteirona é pretensiosa, presumida, ávida de atrair a atenção, revolve os olhos sentimentalmente, lê romances, come gulodices, tem um quintiaros e inveja tudo o que é moço, radiante, feliz, tudo o que tem esperanças e para quem o futuro desabrocha em promessas. A solteirona é egoísta, incomoda-na como uma injúria que lhe é particularmente dirigida a todas as alegrias que não tem, persegue atrozmente a aspiração e requieta um pobre marido que pudesse atormentar a vontade, sente-se na vida como numa casa que não é sua, daqui o seu mau humor continuado que torna dela quase sempre o flagelo da família onde se sente pária. A tia Isabel, porém, não era nada disto, pelo contrário. Tinha para os sobrinhos um coração que, sem ser de mãe, encerrava muito de maternal, sobretudo no que as mães têm de indulgente. Nunca vi colérica, nunca vi também excessivamente animada. Não se ria, mas tinha habitualmente um sorriso plácido, quase distraído, o sorriso de quem se sente um pouco estranha a todas as alegrias que a rodeiam, mas que nem por isso deseja projetar as suas sombras na luz que os outros espalham em torno dela. Era muito estimada pelo irmão, pela cunhada e pelos sobrinhos, uns traquinas que andavam sempre a recorrer à sua inexgotável paciência, e que nunca foram expulsos com um gesto de irritação ou de desamor. Sabia a difícil ciência de se tornar útil a todos, quase indispensável, estreitando deste modo os laços que aprendiam aos seus, tornando-os, por assim dizer, inquebrantáveis. Sentia-se assim menos só. Nos jantares de família, os melhores pratos eram sempre executados debaixo da sua direção. Era ela quem fazia o menu, quem distribuía os lugares, quem presidia todos os arranjos de casa. Encarregava-se das tarefas mais enfadonhas, daquela parte aborrecida que tem uma festa e que as donas da casa aceitam com tédio, mas que lhes é mais tarde compensada no aplauso, na satisfação, às vezes mesmo na inveja disfarçada em risos dos seus convivas. Nessas ocasiões solenes em que ninguém dava por ela, creio que se permitia um instante de inocente amor próprio, vendo a mesa bonita, bem disposta, com a elegante e simétrica poesia das grandes jarras do Japão cheias de flores, dos cristais facetados onde o vinho tomava as olímpicas aparências do néctar, da bela louça da China de lavores extravagantes e fantasiosos, da roupa fresca, pesada, macia, de linho da Rússia damascado, tendo bordadas iniciais que não eram as dela. Depois voltava para o seu lugar secundário, obscuro, e voltava de boa mente com simplicidade despreocupada. Estava sempre bem com todos, sem se curvar obsequiosamente diante de alguém. Tinha mesmo um modo seu de dizer as verdades com firmeza e com brandura, sem transigências cobardes, sem severidade excessiva. Quando havia em casa um doente, sentava-se-lhe tranquilamente à cabeceira, fazia-lhe sentir com discreta suavidade a sua influência boa, perdia as noites com um aspecto de intrepidez e de meiguice séria inapreciável, enfim. Tinha uma infinidade de pequenas ideias que punha em prática e de cada uma das quais resultava um alívio para o doente. Arranjava as almofadas, aconchegava as roupas do leito. Dir-se-ia que a sua mão esguia, branca, um pouco seca, tinha o segredo de verter bálsamo em todas as feridas de um corpo enfermo. Na convalescença lia alto. Escolhia muito bem os livros, tinha maravilhosa intuição de todas as necessidades de um espírito adormecido, naquela dúbia luz crepuscular da doença física. A sua voz velada, sem grande sonoridade, tinha umas notas macias que entravam até ao fundo do coração e que o amoleciam docemente. Ainda nos desgostos de família, na hora das crises e das catástrofes, era para ela que instintivamente todos os braços se estendiam. É que ela, com o seu passo miudinho, o seu ar sereno, os seus hábitos metódicos, nem diante das máximas catástrofes perdia a placidez necessária. Uma das suas particularidades mais acentuadas era a repugnância pelo barulho, pelo espalhafato, por todas as exterioridades aparatosas. Andava, falava, trabalhava, movia-se sempre devagarinho. Lembro-me perfeitamente do quarto dela, como de uma espécie de pequeno santuário onde poucas vezes penetravam as travessas crianças de quem ela era como que segunda mãe. Quando eu acertava de lá entrar com elas, enquanto a pequenada corria de um lado para outro, vendo, tocando tudo, perguntando informações de todas as coisas, eu observava calada com o meu olhar de mais velha, mais penetrante e mais curioso. Tudo ali era limpo, asseado, mas tudo antigo, datando sem dúvida da sua adolescência, do tempo em que ela fora feliz, porventura requestada e formosa. A alcova branca, discreta, com o seu oratório de pau santo, cheio de belas imagens, a Virgem risonha e loura com o menino nos braços, o Cristo macerado e sangrento com a expressão de sobre-humana agonia no amortecido olhar. No gabinete contíguo as cortinas, os reposteiros de chita, as poltronas, as pequeninas mesas cobertas com seus panos de crochê, as estantes de livros, tudo enfim era bem conservado, sem ser novo via-se que tinha sido objeto de atentos cuidados, que todas aquelas coisas mudas haviam sido as companheiras únicas de uma existência concentrada e solitária. Nas paredes, sobre as pequenas etageres, muitos retratos, todo um cortejo moço e triunfante que passava ao longe. exalava-se daqueles objetos tão esmeradamente cuidados, um vago, um indistinto perfume de saudade, como de um herbário de flores secas, colhidas entre risos de cristal, nos dias radiantes da primavera. Os pequenos então, com a sua inconsciente crueldade infantil, faziam mil perguntas, impacientes, curiosas: quem era esta menina, tia Isabel? Tem um vestido de seda decotado e na mão um homem-quer que está desfolhando. Como ela cisma tão embebecida? Em que cismaria ela, minha tia? No futuro. Respondia ela sorrindo com o seu belo sorriso intraduzível em que havia talvez muitas saudades. Que é feito dela? Era sua amiga, não era? Por que é que a não vem cá ver nunca? Ao princípio veio, depois casou-se, o marido levou-a a viajar, foram muito longe, divertiram-se, provavelmente ela esqueceu-se. Quando voltou trazia um filho, um baby louro e cor-de-rosa como teu irmãozinho Arthur. Só o vi uma vez. As crianças absorvem muito as mães, por causa delas esquecem-se de tudo, até das amigas da infância. Hoje só sei que é muito feliz, e quando tenho saudades olho para o retrato dela. Fomos tão amigas. E calava-se baixando os olhos, receiosa de que a vissem contemplar com demasiado enlevo os dias que já não podiam voltar. Todos aqueles retratos tinham uma história. Aquele cortejo de juvenis visões louras, morenas, travessas ou melancólicas faziam parte do passado, por isso lhes queria tanto. Umas tinham casado, eram felizes, viviam absorvidas pelo divino egoísmo da família, todas entregues ao bem-estar dos seus, aos interesses, às alegrias, às dores do seu pequeno círculo de afectos. Outras tinham morrido, eram as que ali nos apareciam mais pálidas, com um vago reflexo de luz febril nos olhos pasmados e pensativos. Tinham morrido na plena florescência do seu imaginar juvenil, levando para a cova, como levariam uma flor ainda constelada pelos orvalhos matinais, a doce chimera que nenhum sopro brutal lhes havia desfeito. Fecharam os olhos cercados por todas as aparições fugidas, que envolvem a mocidade como num círculo de estrelas, e foram despertar, quem sabe, noutras regiões de que ninguém ainda voltou, do sonho feliz que haviam começado na terra. Não eram essas as menos benfadadas. Ela, porém, ficara só. Por quê? Condenação de que não conhecia o implacável segredo. Também fora moça, também tivera crenças, esperanças, pequenos sobressaltos de amor próprio, efêmeras vaidades de quem se julgara querida. Estremecera muita vez, ao sentir abrir uma porta, echoar um passo ligeiro e firme nos vastos corredores, vibrar uma voz viril, grave e terna. Tivera rubores súbitos, sentindo pousar na sua fronte branca, a luz de um olhar quente e caricioso colher uma rosa, prendera nos cabelos um cacho de madresilva, vestir um dia um certo vestido branco, cheia de alegria, agradecendo a Deus ter feito a vida tão boa, o céu tão azul, o cheiro das árvores tão penetrante e tão sadio. Olhava neste tempo para as crianças, beijava-as como a ensaiar as graças da maternidade, fazia-lhes festas, pensando que também havia de ter um dia uns pequeninos como aqueles, que lhes havia de querer muito, e levá-os a passear, seguida pelo olhar invejoso das outras mães, cujos filhos seriam forçosamente feios. Então consultava consigo mesmo o sistema de educação que adoptaria, e o modo por que os havia de vestir, e concluía vendo-os entrar para a universidade, num dia de muitas lágrimas e de muitos dilaceramentos, altos, esbeltos, um pouco altivos, com um buçozinho louro, apetitoso como a penugem de um pêssego mal maduro. Foram-se-lhe dias e dias neste sonhar que a entretinha, como a leitura de um romance cujo interesse nunca frouxa. Um dia, porém, por acaso viu-se ao espelho, e despediu-lhe o seio um grito de angústia. Despontava-lhe entre os fartos cabelos louros, o primeiro cabelo branco, um fio de prata, tênue, quase imperceptível, uma coisa em que ninguém reparava. Reparou ela. Reparou também nesse momento que todas ou quase todas as companheiras tinham casado, que muitas das suas ilusões se tinham desfeito às ásperas nortadas da realidade, que se ia sentindo na vida muito só. Teve umas horas de luta, de revolta, quase de desespero. Alguém, ou alguém invisível em que ela sempre acreditara, mandou-lhe a força, porque lhe mandou a resignação. Quando o pai lhe morreu, veio para a casa dos irmãos, e a pouco e pouco achou em si a fonte de todas as riquezas misteriosas, que espalhava pelos afectos que o seu coração adotou. Eis pouco mais ou menos a história da tia Isabel. O melhor sono do milionário. Tinha ido para o Brasil há muitos anos. Ainda havia frades em Portugal e fora até um seu tio frade que o acompanhara a bordo de um brigue que lhe dissera com voz solene e sentenciosa, no momento da despedida, estendendo os braços num largo gesto de pregador, Deus te leve a salvamento, Francisco. O senhor Francisco Cerqueira lembrava-se de todos os pormenores e incidentes trabalhosos da jornada que ele fizera desde a sua pequena e risonha aldeia minhota até Lisboa. Era um gosto ouvi-o à mesa, ao domingo, quando o armazém repousava na sua umidade claustral, e não se ouvia o estrepitoso labutar dos negros carregadores, a voz arrastada dos mineiros fregueses da casa, e a melopéia das quitandeiras na rua. Os sócios muito mais moços que Cerqueira puxavam-lhe pela língua conforme a pitoresca locução do povo, e à sobremesa, recostados, com os charutos acesos, ouviam-no discretear alegremente. Lembrava-se de tudo o senhor Cerqueira. Era uma chronica viva. Recordava-se da sua aldeia, narrava histórias da sua infância, descrevia com rudes mais pitorescas frases a aula de primeiras letras, o abade da freguesia, as proezas do tio frade, que com um varapau nas unhas era homem para varrer toda uma feira, e enternecia-se até as lágrimas, quando tocava no assunto de despedida da mãe. Ah! Vocês não imaginam. Não me sai daqui. Parece que tenho um nó na garganta, quando me lembro daquele momento. Abraçava-me a chorar e a soluçar que era uma coisa por maior. Inda me parece que a vejo ao pé das carvalheiras do adro da igreja, estendendo-me os braços de longe gritando sufocada, ah! Rico filho da minha alma! Que idade terá ela hoje? Ora, espera, eu tenho 56 se ela, pelas minhas contas, venha ter os seus 70 bem puxados. Quem me dera vê-la, mas, seu Cerqueira, nada mais fácil. Por que se não resolve? Em 18 dias está lá, sim, é verdade. E ficava triste e meditabundo por instantes, mas tenho medo de chegar e de não a encontrar. O único motivo que me leva à Europa, é ela, a pobre velhinha. É o único parente que tenho, que não sei se vocês sabem, que da nossa família restamos tão somente nós, ela e eu. A minha terra é aqui, para aqui vim criança, e aqui me fiz gente. Que vou eu fazer à Europa, não me dirão. Isto dizia o senhor Cerqueira, mas o que se lhe passava no íntimo era bem diverso. Tinha saudades, tinha-as e bem fundas da aldeia em que nascera e da casa em que se creara. Porque a sua vida fora um lutar sem tréguas, um batalhar decidido e um inferno, a saída do qual ele contava, como um mitológico Orpeu, rever as apetecidas Euridices, a mãe e a pátria. Escrevia à mãe de 3 em 3 meses, e nunca deixava de lhe recomendar que conservasse tal e qual como estava a casita, e que não mexesse nunca no leito em que ele dormira nos anos próximos à partida para o Brasil. Porque desejo morrer nele, escrevia Cerqueira à mãe amantíssima. E ia se deixando ficar. Por 2 vezes os sócios estiveram em Portugal, mas o nosso Cerqueira não se decidia. Às vezes parecia tomado de uma forte resolução, e, ouvindo as descrições das viagens dos sócios, homem, parece-me que sempre me resolvo. No outro dia, porém, lá andava pelos armazéns morejando, dando ordens, e naquela atmosfera de trabalho vivificante e saudável parecia transfigurado e como que esquecido da promessa que a si próprio fizera. Um dia, quando o senhor Cerqueira encarapitado no alto banco de palhinha sobre a secretária, revendo-se na sua bela letra inglesa e floreada, entrou no escritório um dos caixeiros anunciando-lhe que estava ali um sujeito que desejava falar-lhe. Cerqueira colocou a pena atrás da orelha, puxou do lenço vermelho, e abrindo a caixa enterrou unidos, no tabaco, o polegar e o índex, e mal acabava de absorver a pitada pela narina direita, tamburinando voluptuosamente com os restantes dedos na esquerda, quando lhe surgiu à porta um rapaz bem trajado e modesto, que figurava ter quando muito 16 anos. Creio que fala ao senhor Francisco Cerqueira? É verdade. Cheguei hoje de Portugal e trago-lhe esta carta. E o rapaz, desabotoando o fraque, tirou do bolso uma carta que entregou respeitosamente ao negociante. Olhou atento para a letra do sobrescripto e sorriu-se um bom sorriso beatífico e dourado de mocidade que lhe iluminou o semblante. Depois abriu a carta, desdobrou-a e colocando-a ante o rosto começou a lê-la devagar, como que saboreando cada palavra e cada frase. Às vezes parava, e como um namorado que espreita por cima de um muro, erguia os olhos acima do papel e examinava atentamente o rapaz, que se conservava de olhos baixos, direito e tranquilo. Chegando ao fim da carta, voltava de novo a lê-la. Era como que um conversar com aquelas letras que vinham de longe e que lhe traziam um pouco de perfume das laranjeiras do país natal, e um tudo nada das lágrimas de sua mãe. Queira sentar-se, disse benevolamente o comerciante ao mancebo. E continuou a ler. A carta era pequena, mas naquelas letras arrevesadas e tremulas ele via um rosto, umas feições adoradas, e logo depois como nas tintas esbatidas e aéreas de um sonho de convalescente, levantava-se uma figura de mulher ainda moça e vigorosa, ao pé de umas carvalheiras, e essa mulher estendia-lhe os braços e dizia-lhe de longe com uma voz entrecortada de lágrimas, ah! rico filho da minha alma! Arrancado daquela visão, o senhor Cerqueira dobrou a carta devagar com as mesmas dobras, abriu a larga carteira de marroquim vermelho e colocou-a com grande cuidado num determinado compartimento. Em seguida levantou-se e pitadeando de novo, olhe, o nosso guarda-livros vai espairecer até Buenos Aires, e creio que por lá ficará. Coitado! Aquilo vai mal. Quer o senhor ocupar esse lugar nesta casa? O moço aceitou reconhecido, e ia levantar-se quando um preto velho em mangas de camisa abriu a porta do escritório. O jantar está na mesa, nhonhô. Passados dias notaram os sócios do senhor Cerqueira que este não parava em casa um instante. Saía frequentemente, andava mais contente e lépido que o costume. Pouco falava ao jantar de comunicativo que era, tornara-se recolhido consigo, mas no olhar lampejava-lhe uma doce, inefável alegria. Ora que fazia o senhor Cerqueira? Andava envolvido numa terrível conspiração, queria desfazer-se, desligar-se dos queridos laços, criados pela sua longa e trabalhosa vida de perto de 40 anos, naquela terra que ele de entranhas queria, e aonde aportara pobre, desprotegido, sem recursos. Logo pela manhã, depois de dar as suas ordens no escritório, metia-se a caminho, percorria as ruas, examinando atentamente coisas que antes lhe haviam passado desapercebidas. Entrando nos americanos, dirigia-se aos formosos arrabaldes da corte. Lembrava-se então das suas merendas saudosas e iluminadas pelo sol dos 20 anos, no Morro de Santa Teresa, nas chácaras ridentes do Botafogo, à sombra das árvores do Corcovado. E passava distraído sem corresponder aos frequentes e afáveis cumprimentos que lhe faziam os conhecidos e amigos, do alto da Imperial dos ônibus, ou da plataforma dos americanos. Alguns dos companheiros dos seus passeios e folguedos da mocidade tinham morrido, outros haviam deixado o Brasil e viviam na Europa, em Portugal. Como poderam eles deixar isto sem saudade? É verdade que eu gostava de morrer lá, onde nasci, na minha pobre aldeia, ao pé de minha mãe. Pensava o senhor Cerqueira. E a hora do jantar, já não havia o conversar, e aquele teimoso questionar que tanto alegrava os dois sócios. É que o senhor Cerqueira continuava a falar consigo e a passar uma a uma pelos dedos as contas do místico rosário das suas saudades. Uma tarde os sócios de Cerqueira bateram-lhe à porta do quarto. Ouvi uma certa demora em se abrir essa porta. Insistiram. Cerqueira veio enfim saber o que era. Entraram os dois e recuaram surpreendidos ante a mudança que observaram. No meio do quarto estava uma grande mala escura cravejada de pregos amarelos e em cima do canapé esgarçado avultavam montes de roupa branca e pequenas malas inglesas com fechos dourados e reluzentes. As gavetas da comoda estavam corridas, havia naquele quarto enfim a aparência duma casa saqueada. O que é isto, seu Cerqueira? É o que vocês estão vendo. Amanhã é o dia da partida. Resolvi-me. Enfim, e eu que tinha apostado aqui com o seu Fernandes que você nunca se resolvia, pois, meu amigo, perdeu a aposta, cortou o Cerqueira, sorvendo sibariticamente uma pitada. Na manhã do dia seguinte, no tombadilho de um dos vapores da Companhia do Pacífico, enquanto os dois sócios do Cerqueira riam e diziam facecias, deitando com ares de casquilhos atabalhoados as lunetas algumas francesas, que, com os seus vestidos de fazendas claras animavam alegremente aquele conjunto de pessoas possuídas de tão estranhos e contraditórios sentimentos, o nosso viajante olhava com os olhos de quem se despede de um sítio amado para os armazéns, para os trapiches que se retratavam nas águas da baía, para as torres das igrejas que se arrendavam nitidamente no claro céu azul. Em Lisboa pouco se demorou. No hotel, alguns amigos quiseram prendê-lo ainda, tentando-o com o teatro lírico, com Sintra e com as poucas fascinações baratas de Lisboa. Cerqueira resistiu, e numa bela manhã, metido em uma diligencia que partia de Braga, dirigiu-se para a Ponte de Lima. Aqui alugando uma cavalgadura endireitou para a aldeia em que nascera. A meio caminho apeou-se, despediu o homem que o acompanhara, e deitando ao ombro uma pequena mala que trouxera, encaminhou-se para o seu lugar. Seriam quando muito 2 horas da tarde. O calor era grande. Pouca gente na estrada. Cerqueira parou a contemplar o quadro. De um dos lados do caminho viam-se algumas raparigas com largos chapéus desabados e saias apanhadas cegando erva, a compita, e misturando seu canto ao metálico e monótono cantar das cigarras. Do outro lado, um rapazito meio nu, de carapuça, sentado no chão, estava de guarda a meia dúzia de bois que pastavam tranquilamente na erva macia e tenra. De vez em vez, quando um dos bois se aproximava de algum castanheiro, o rapaz agarrava de um calhau, e atirando-lhe rasteiramente, gritava, é malhado, quantas vezes eu também guardei as vacas da nossa casa. Pensou Cerqueira. Seu moço, venha cá, disse para o rapaz, venha cá, menino. O rapaz olhou para o forasteiro com um olhar estúpido e embezerrado é. Deixou-se ficar. Venha cá, menino, que lhe não quero mal. O pequeno não se movia. O rapaz é mouco, disse consigo o viajante, e como quem conhece o coração humano, tirou a bolsa e mostrou-lhe uma moeda de prata. Queres isto? De um salto o rapaz pôs-se a pé, tirou a carapuça, e coçando a cabeça. Aproximou-se. Diga-me uma coisa, menino, é aqui do lugar? Saiba você mecê que sim senhor. Conhece a tia Genoveva? Uma que é assim a modo bexigosa, e já muito velhinha? Essa mesma. Olhe, ainda há pouco a vi passar da banda do rio. São horas de a topar em casa. Cerqueira estava enfim tranquilo. Desaparecera o receio de não encontrar a querida velhinha. Verdade é que podia ter tido novas dela em Lisboa escrevendo ao abade, mas queria fazer uma surpresa, chegar de improviso. Aquela hora as aldeias do Minho são silenciosas e calmas, e há nelas como que a intima paz das fábricas ao domingo. Os homens andam no campo, as mulheres, quando os não acompanham, estão nos lavadouros ensaboando, e poucas pessoas, a não serem os velhos e algumas crianças, ficam em casa. Na sombria umidade das tabernas descobre-se a taberneira fiando, enquanto no quinteiro próximo os porcos com os focinhos semi-enterrados na lama grunhem voluptuosamente. Um ou outro cavaleiro que passa às vezes pela estrada num choito endiabrado, com o pau de choupa apertado nos joelhos, levantando uma nuvem de poeira dourada. E é então que os cães acordam aquele silêncio, latindo e correndo atrás dos cavaleiros, e que aparecem às janelas e às portas as raras pessoas que ficaram em casa. Quando Cerqueira bateu à porta da casa pulava-lhe o coração de um modo desusado. Quem é? Alguém é, respondeu o viajante, pois empurre o postigo, puxe pela aldraba e entre, se isso não incomoda. Assim o fez o nosso Cerqueira e entrou na saleta em que a tia Genoveva dobava. Ante aquele homem estranho, a velha surpreendida parou, e pondo uma das mãos diante dos olhos como uma pala, que me quer você mecer. Um abraço e um beijo, balbuciou que entrara com voz enternecida e expirante, ele que diz. Ó Cristo! E levantando-se foi direita à janela para chamar por socorro imaginando ver-se a braços com um doudo. Olhe que não estou doudo, santinha. Venho de longe e trago-lhe um beijo e um abraço de uma pessoa que é muito sua amiga. Do meu Francisco? Exclamou a velha. venham de lá não só mais muitos abraços, que ele no dinheiro é mais generoso, valha o Deus. Um só abraço. E a velhita apertou nos braços Cerqueira, que com as lágrimas nos olhos murmurava, e eu que pensei que me conhecia. Pois não me conhece, minha mãe? Eu é que sou o seu Francisco, sou eu, repare bem. A velha então explodiu um alto e clamoroso grito, e chorando e rindo, caiu nos braços do filho. Agora conheço, sim, estava tonta. Esta cabeça. Mas se tu eras uns 10 réis de gente quando abalaste daqui. Onde está a tua roupa? Já jantaste? Cá a gente janta ao meio-dia, mas arranja-se tudo, não tem dúvida. A Joana foi à cidade, vou eu mesma matar uma galinha. Tens fome? Deves ter, sim. A minha cabeça. A minha cabeça. O meu Francisco. Mas por que me não mandaste dizer que chegavas, rapaz? Valha-te Deus, manicanso. E a tia Genoveva no meio do seu contentamento saía da sala para logo voltar, amontoando perguntas sem nexo. Gostas disto? Gostas daquilo? Do que vais gostar é do vinho, é do nosso caco de salsa e saiu-me daquela casta. O presunto vamos com Deus, que também me saiu bom. Vais provar. Ora o pecado do rapaz que me não avisou de nada. E saía para daí a pouco voltar com a mesma abundância de perguntas e de frases penetradas de amorável repreensão. Oh! Que bom e que intimo foi aquele jantar! A sala alegre e caiada de branco, a toalha áspera, grossa e nevada, os talheres de cabo doço fabricados em Guimarães, os copos com friso dourado nas bordas, as janelas abertas e dando para os campos onde caíam suavemente as tintas do sol posto, tudo dava uma quieta e serena beatitude ao coração do brasileiro. A mãe encostada ao espaldar da cadeira em que estava sentado o filho servia-o com muito carinho, fazendo-lhe perguntas sem conta a que ele respondia com o rosto inundado e clareado pelas lembranças de um passado que as palavras da mãe evocavam renascido. Depois coube-lhe a ele fazer também perguntas, o que era feito deste, se ainda era vivo aquele, se no sítio de tal ainda existiam aquelas carvalheiras onde havia dantes tanto ninho de melro, e se uma casara, e outra tinha muitos filhos, eu sei. Um mundo de recordações e de saudades. E com o olhar umedecido, Cerqueira percorria tudo, o velho armário pintado, as grades da varanda, as medas levantadas no meio da sombria verdura dos campos. Ia caindo a noite, ouvia-se já na aldeia um certo borborinho de vida, vinham da estrada trechos ruidosos de conversações. Recolhiam do campo os trabalhadores. E os dois a conversar ainda, e a Joana que não chega da cidade. É sempre assim. Quando a pressa é que não vem. Queres tu dar uma volta pelo lugar, Francisco? Nada, minha mãe. Este dia é só para si. Ainda bem que ninguém me viu, e que se não sabe que cheguei. Conversemos, tenho tanto que dizer, tanto que ouvir. Entrelaçava-se de novo a conversa, e assim estiveram até que a velha disse, e então não querem ver que o rapaz quer tirar-me dos meus hábitos. São horas de deitar. Vou fazer-te a cama, está aí quedo que eu já volto. Voltou daí a pouco com um candeeiro de 3 bicos. A luz batia-lhe no engelhado rosto cheio de bondade, e um sorriso de ventura brincava-lhe nos olhos e na boca. E, empuxado suavemente pela mãe, o brasileiro entrou no quarto que lhe estivera preparando. A velha beirou-se da cama, desdobrou as roupas, ajeitou a travesseirinha de largos bordados tesos e engomados, e voltando-se para o filho que examinava tudo curiosamente, agora toca deitar. Tenho tanta pena que me não trouxesses uma nora. Pois eu creio que lá no Brasil há muitas moças bonitas, pois não há? O brasileiro sorria-se, e a mãe incansável encheu-o de perguntas, de mimos, de recomendações, até que saiu abençoando-o com toda a sua alma, rude mais extremosa. Francisco Cerqueira deitou-se, e ainda que lhe parecesse que o haviam de incomodar os pesados lençóis de linho duros e ásperos, adormeceu profundamente. Sonhou. Estava no Brasil, os sócios tinham chegado da Europa, vinham queimados da viagem, mais contentes contavam anedotas e casos sucedidos durante o passeio. Que Portugal era um jardim, um Minho sobretudo. Não se fazia ideia. Narravam a maneira como tinham sido recebidos na aldeia natal, as festas, as alegrias da chegada, as noites de esfolhada, as romarias ruidosas. Cerqueira ouvia-os, e lá por dentro do coração, sentia a grande e plumbear nostalgia do país natal. Se eu pudesse lá ir. Mas para quê? Estou velho. E depois pode ser que a velhinha já não viva. E continuava a trabalhar, a dar ordens no úmido armazém sombrio entre os escravos. Nisto sacudiram-no uma, duas vezes, três vezes, ó grande mandrião, pois isto são horas de dormir ainda. Olha que já estou a pé há 2 horas. Na cozinha uai tudo raso com trabalho. Arriba, homem. Não tens vergonha, dorminhoco. E o brasileiro, estendendo os braços e esfregando os olhos com os punhos fechados, perguntou bocejando, que horas são? 10 horas, grandessíssimo preguiçoso, há 40 anos que não durmo um sono tão bom, minha mãe. A preceptora. Chamava-se Marta de Vasconcelos. Era alta, loura, delicada como uma figura de Kepsaque. Uma fisionomia suave e infantil que captivava pelo seu encanto. Inconsciente. À primeira vista, nas soiréias semanais do comendador Gonçalves. Vestida de branco, com um simples veludo negro nos seus cabelos. Crespos de um louro fulvo e ardente, parecia uma criança despreocupada. E frívola. Não o era. Quem a conhecesse de perto sabia que ela tinha a seriedade precoce dos que já padeceram muito. Nenhuma sentimentalidade falsa no seu olhar azul, meigo e pensativo. Nenhuma ideia errada, nenhuma chimera juvenil na sua cabecinha duma. Lucidez singular. Sabia conservar-se na sombra, sem deixar de ser digna, tinha a consciência da mesquinhez do seu destino, sem ter nunca aprendido a ser humilde. Pouco falavam com ela, e no entanto parecia não dar pelo desdém quase brutal de toda aquela gente que a cercava. Tinha um modo dócil e meio risonho de sentar-se ao piano, e tocava uma noite inteira valsas, contradanças, lanceiros, que outras dançavam, na expansão da sua alegria burguesa. Nunca lhe perguntavam se estava cansada, nunca lhe davam a menor mostra de interesse ou de simpatia. Pagavam-lhe integral e generosamente, tinham direito aos serviços correspondentes a essa remuneração. As suas relações paravam aqui. Não sabiam se ela tinha uma alma, se essa alma se iria azedando a pouco. E pouco ao contacto daquela indiferença cruel não sabiam do seu passado senão que era honesto e puro, nunca pensavam no seu futuro senão vendo-a eternamente curvada ao peso do mesmo destino ingrato. Marta era mestra de 2 filhas do comendador, 2 rapariguinhas de 13 a 15 anos, muito presumidas da sua riqueza, muito vaidosas do seu luxo, das carruagens em que andavam, dos vestidos de seda que vestiam, das festas com que os pães alteravam de vez em quando a chata monotonia do seu viver de negociantes retirados. O comendador tinha um filho muito mais velho do que as irmãs, que se educara na Alemanha e que depois de viajar pela Europa inteira, havia regressado enfim à casa paterna, onde, aqui para nós, se enfastiava poderosamente. O comendador queria dar também às filhas uma educação brilhante, uma educação que correspondesse às dimensões da sua burra, eis porque, depois de as tirar do convento, onde tinham estado até aquela idade, escolhera para a professora Marta de Vasconcelos. De resto, as ideias do comendador e da mulher sobre a educação de suas filhas não eram das mais engenhosas e atiladas. A pobre gente, neste caso, pobre significa riquíssima, a pobre gente não era obrigada a ter um ideal muito levantado. Sabiam que a filha do barão de tal tocava piano, e queriam que suas filhas soubessem tocar muito melhor. Tinham ouvido louvar os desenhos da menina fulana e juraram aos seus deuses que as suas meninas lhe haviam de levar a palma. Não tinham ideias absolutas, tinham simplesmente ideias relativas. Excitar a admiração parecia-lhes uma coisa reles e insignificante, o que eles queriam era excitar a inveja. As pequenas compreendiam isto maravilhosamente. Em vendo uma amiga da infância, uma conhecida qualquer com um vestido mais bonito ou com uma prenda intelectual mais preciosa, tinham ataques de desespero surdo. Ralavas uma vaga inveja de todos os esplendores sociais. Andavam à busca de gente a quem pudessem ofuscar. Eram simplesmente ridículas. Às vezes entravam no quarto de Marta e diziam-lhe num transporte de cólera, quero saber alemão. A Mariquinha sabe alemão, enquanto eu não sei. Quero aprender a bordar de matiz, a Júlia fez um quadro que eu não sei fazer. Era assim que iam progredindo no estudo. Marta conformava-se docilmente às aspirações das discípulas. Ensinava-lhes tudo o que sabia, mas o que ela de todo não pudera, era inocular-lhes a vida interior que animava e coordenava todos os seus conhecimentos adquiridos ou intuitivos. Dizia-se que Marta conhecera melhores dias, afirmava-se mesmo que não fora para servir de mestra a burguesinhas pretensiosas que seu pai, um pai extremoso, lhe adornara o espírito de todos os primores de uma educação excepcional. Conhecia as línguas modernas, mas não como as conhecem as meninas que por aí conversam com os diplomatas, resumindo nisso todas as suas ambições de estudo. Penetrara no espírito delas, compreendera o gênio especial de cada uma, sabia de cor e escolhia principalmente os poetas que sintetizam uma nacionalidade ou uma civilização. Tinham-lhe ensinado a raciocinar, a pensar, a estudar a fundo todos os problemas em que outras mulheres tocam somente ao de leve. A curiosidade natural ao espírito feminino, essa qualidade preciosa que, descurada, se torna quase sempre em um vício antipático, fora nela tão bem dirigida, disciplinada com tal mestria, que se tornara em fonte dos mais puros gozos do seu espírito, não sabia quem cãs de salão, sabia o que dizem na sua muda língua os astros e as plantas não tentara penetrar na vida íntima das suas amigas, contentava-se em saber a vida íntima da criação. Nunca lhe viera a ideia penetrar com o espírito no pélago revolto das paixões insalubres, a sua curiosidade insaciada debruçava-se de melhor vontade no pélago profundo das ondas, a quem horas e horas perguntava pelas misteriosas riquezas do seu seio. No meio disto, despretensiosa e simples, julgando-se a mais ignorante das criaturinhas do bom Deus, não sabendo que era artista, que era inteligente, que tinha alma capaz de entender todas as grandes coisas. O pai, que a vinha ver muitas vezes à casa da senhora a quem na infância confiara, disse-lhe um dia com pejo a ruborizar-lhe as faces, com lágrimas a marejarem-lhe os olhos, que ela era uma filha natural, mas que tencionava reconhecê-la, regularizar a sua posição, dar-lhe todos os direitos que ela por tantíssimos lados merecia. A adorável criança não o percebeu. Então, castigo terrível das suas culpas, o pai teve de explicar, de fazer compreender àqueles castos ouvidos de 15 anos uma história deplorável, a história do seu crime. Marta escutou-o num silêncio dolorido, com uma expressão de doçura triste no olhar. Depois abraçou-o melhor ainda que nos outros dias, porque até ali só tivera muito que agradecer e dali por diante sentia vagamente que tinha muito que perdoar. E minha mãe? Perguntou depois com uma tremura na voz, tua mãe morreu. O pai de Marta era casado, tinha filhos, vivia para sempre longe dela nas tranquilas alegrias da família, uma família em que ela só podia ser a intrusa. Desde esse dia Marta estudou com dobrado afinco, aprendeu com uma ânsia dolorosa, com um não sei quê de impaciência inexplicada. Sentia que havia de ter muito que sofrer, muito que lutar. Tratou de robustecer a alma e de dilatar o espírito. Era uma espécie de iniciação heróica. O pai de Marta morreu. Um dia, ao acabar de jantar, caiu para o lado inesperadamente, fulminado pela ruptura de um aneurisma. A morte surpreendera-o. Não tinha tido tempo de fazer nada em favor da sua desvalida Marta. 8 dias depois, entrava esta, vestida de luto, muito pálida, mas com uma expressão estranha de firmeza no olhar, em casa do comendador Gonçalves. Julião, o filho do comendador, tinha 23 anos quando Marta foi para a casa do pai. Ao princípio pouco reparou nela. Imaginava uma mestra como as outras, o mesmo livro tirado a centenas de exemplares. Reconheceu somente que era um pouco mais bonita que a generalidade das suas colegas. Um dia, porém, que ele lia Goethe no original, e que uma frase obscura do poeta o fazia parar na leitura um tanto impacientado e confuso, lembrou-se, acaso ou presentimento, de recorrer à mestra de alemão de suas irmãs. Entrou na sala de estudo, com um certo desdém a transparecer-lhe na fisionomia. Pode ser-se educado na Alemanha e não compreender o Fausto, o que era no entretanto absolutamente impossível, na opinião do moço, era não ter nunca estado na Alemanha e conhecer Goethe como um poeta nosso compatriota. Marta conhecia-o. Pegou no livro que Julião lhe estendia, deitou um relance de olhos para o verso de que se tratava, e depois, com um sorriso não isento de certa malícia inocente, explicou a Julião a ideia do poeta. Havia tanta clareza nas suas palavras, uma tão superior intuição artística nos seus rápidos e despretensiosos comentários, que o moço olhou para ela deveras espantado. Pareceu-lhe que a via pela primeira vez. Não ele o disse, porém pelo contrário, sentiu uma espécie de surda irritação ao perceber a sua inferioridade intelectual perante aquela criança tão simples, e que todos olhavam com tamanho desdém. Marta percebeu porventura a impressão que despertara o caso é que a malícia que lhe chispava no olhar acentuou-se com um indeciso cambiante de ironia. A pequena creio que se atreve a fazer escarneio de mim, pensou Julião, saindo da sala, onde a juvenil perceptora ficou com as discípulas. Desde esse dia Julião e Marta observaram-se mutuamente com mais atenção. Ele achava-a graciosa, simpática e boa sobretudo, tinha muita pena dela, ao vê-la desdenhada por tanta gente que lhe era inferior na inteligência, na coragem, na distinção, em tudo que pode tornar adorável uma mulher. Marta sentia-se silenciosamente compreendida, e agradecia àquele moço esbelto e pensativo as delicadezas mudas com que a compensava do desamor de todos os mais. Tocou então para ele as mais doces e sentidas músicas que sabia os apaixonados noturnos de Chopin, as queixosas melodias de Schubert, as sonatas mais belas desse sublime surdo chamado Beethoven. Conversavam um com o outro através da música, sem nunca se falarem de outro modo senão nas coisas mais banais da vida de todos os dias. À tarde, depois de jantar, enquanto o comendador rezonava sua cesta sobre a prosa elegante do diário de notícias, enquanto a comendadora meditava o rol daquele dia, digerindo um bom jantar, e um ataque de fúria contra as suas criadas presentes e futuras, enquanto as meninas debruçadas à janela, trocavam substanciosos comentários acerca de um alferes que morava no prédio fronteiro, e de uma menina muito namoradeira que morava no prédio do lado, Marta, sentada ao piano, desfiava sozinha ao longo rosário das suas saudades. Julião ouvia, fingindo ler um jornal ou um livro, e a apaixonada artista bem compreendia que uma alma estava escutando, e que essas límpidas notas que ela arrancava ao piano iam vibrar divinamente em um coração que a entendia. Tudo separava na terra, o orgulho feroz de uma família de parvenus, o santo orgulho dela, não menos implacável, porém muito mais nobre, os preconceitos, o dinheiro, quase que a honra mais, que importava. Podiam entender-se e amar-se através disso tudo. E Marta, empalidecida pelas comoções que lhe agitavam a sua alma de artista, com uma expressão sofredora e apaixonada nos seus belos olhos de um azul escuro, contava a meia voz naquela linguagem inefável as suas dores, as suas humilhações, as suas lembranças, todas as alegrias que tivera, tudo o que ela havia esperado na terra e que um dia se lhe havia desfeito nas mãos, deixando-lhe apenas uma imensa, uma desoladora, uma eterna saudade. Às vezes o piano chorava com uma desesperação tão inconsolável e tão profunda, que Julião tinha desejos de erguer-se da cadeira em que estava, de protestar contra os enérgicos lamentos que traduziam a dor insanável de um destino, e de gritar, aqui me tem, pronto a lutar peito a peito contra o seu infortúnio, e a venceu. Mas não se atrevia. Que diriam todos, que diria seu pai, que diria a própria Marta? Quem lhe dava a ele direitos de interpretar daquele modo a sublime execução desse artista ignorada? Quem pudera afirmar-lhe que era pessoal essa dor misteriosa que tinha soluços tão doces, queixas tão resignadas e tão mansas, lamentações de tão inefável ternura? Um dia Julião quis sondar o coração tão calado da pobre mestra. Procurou fazer-lhe umas perguntas que não fossem por demais indiscretas. Marta desatou a rir. É verdade que no meio da sua cristalina risada os olhos se lhe afogaram em lágrimas, mas nesse instante Julião sentia-se tão envergonhado da curiosidade que revelara, que se não atreveu a olhar para sua interlocutora. O comendador Gonçalves era ambicioso. Pudera. Ou não fosse ele comendador. Estava riquíssimo, mas queria que os filhos fossem ainda mais ricos do que ele. Para isso andara a moerejar a vida inteira, por isso se sustentara de pão negro e de bacalhau durante os anos mais florentes da mocidade. O seu mais íntimo amigo, possuidor de um baronato, de avultada riqueza e de uma filha única tão prendada como ele desejava suas, falou-lhe um dia disfarçamente, com certa lábia, a respeito de Julião. A meio entendedor meia palavra basta. Daí a 4 meses o comendador dava uma pequena soirée íntima, em que a menina Adriana, filha do senhor barão de X, e chegada havia dias do Sacré-Cœur, era apresentada ao seu futuro noivo, o senhor Julião Gonçalves. Estavam só pessoas de família em casa do comendador. Ele, a mulher, as duas filhas, o filho e Marta. Enquanto ao barão, viera simplesmente acompanhado pela filha. Adriana era o que dali a alguns anos haviam de ser as futuras cunhadas. Tinha mais umas tinturas de coqueteira e parisiense, coqueteira e mal ensaiada, mais colegial do que mundana. Não se iguala nem se descreve o desdém com que ela cumprimentou Marta. Era uma vingança retrospectiva do que as suas próprias mestras lhe haviam feito passar. Nos olhos azuis de Marta passou um relâmpago de cólera furritiba, mas não disse nada. O que havia ela de dizer àquela gente, que a considerava um traste? Bem pago, Adriana, a quem cabiam as honras da noite, sentou-se ao piano e tocou. Tocou as músicas de Marta, com a agilidade e com o brio de uma pianista experimentada. Depois, levantando-se no meio de palmas e de bravos, indicou à mestra o lugar que deixara numa espécie de altivo desafio. É que uma das irmãs de Julião lhe dissera num risinho de malícia, que o irmão gostava muito de ouvir Marta. A moça levantou-se com um gesto automático, sentou-se ao piano e sem mesmo olhar para as músicas dispersas principiou a tocar. Foi um adeus soluçante, cheio de lágrimas, onde a espaços passavam como brisas refrigerantes, umas vozes indizivelmente cariciosas. Foi uma história muito triste, que ainda ninguém tinha ouvido até ali, a história de um coração despedaçado. Como ela lhe havia querido, ao seu belo sonho desfeito, e com que dilacerante agonia lhe dizia para sempre adeus. Na sala havia um silêncio angustioso e profundo. O silêncio inconsciente que inspiram as grandes comoções. Desde esse dia nunca mais ninguém ouviu a querida voz de Marta, aquela voz que tinha por intérpretes os mais sublimes artistas do mundo. Ela continua a dar lições às filhas do comendador, e há no seu sorriso uma expressão divinamente dolorida, quando fala com Adriana, a feliz esposa de Julião. A morte de Berta. Analy. Minha Nali, às vezes nos teus dias de bom humor, e sobretudo nos raros dias em que estás um pouco menos traquinas, vem sentar-te ao pé de mim, num banco pequenino, e pegando num livro, o teu livro de grandes bonecos coloridos, finges que estás lendo umas coisas que a tua inquieta fantasiazinha de duende te representa, escritas naquelas páginas ainda mudas para os olhos da tua inteligência. Com o teu adorável instinto imitador, arremedas-me inconscientemente. És o meu epigrama vivo, um delicioso epigrama de olhos garços muito abertos, muito inteligentes, muito maganos, como ainda não vi outros em ninguém. Ontem, porém, estavas estranhamente curiosa. Não te bastava o que fingias ler, querias mais, querias que alguém inventasse por tua conta e risco, fingisse ler para que tu ouvisses. Levantaste a loura cabeça inquieta, e disseste com a voz que os anjos costumam ensinar às crianças, contas-me uma história? Que história te hei de eu contar, Nali? Com a tua alma de 4 anos, tão limpa, tão transparente, tão cheia de ignorâncias ideais, com a tua alma de flor, só se entende a linguagem dos lírios, só podem compreender-se cantos feitos de luar, de perfumes, de cantos de aves, alguma coisa etérea, que eu te não sei dizer. Venho contar-te esta história para tu a leres mais tarde, quando a mão de alguém, pede a Deus que seja a mão de tua mãe, Nali, houver arrancado ao teu doce espírito de borboleta o pólen imaculado e cintilante com que Deus o polvilhou e que tem um nome lindo, sabes qual? A ignorância. Então saberás o que significam estas linhas escuras, alinhadas simetricamente na brancura do papel terás chorado muita lágrima, meu anjo. A aprender cada uma destas letras, que hoje interpretas conforme te inspira a tua vagabunda e caprichosa imaginação. e sentada numa cadeira grande, muito direita, um pouco revestida da elevada importância do teu cargo de ledora, repetirás alto à tua irmã pequenina este conto verdadeiro que em tua intenção aqui venho traçar hoje. A pequena Berta tinha 5 anos, um só mais do que os que hoje contas, Nali. Era como tu, loura, muito loura dera-lhe Nossa Senhora uma cabeleira de anjo, fulva, luminosa, feita de pequeninos anéis que se enroscavam, e que cintilavam ao sol, formando em torno dela como que um esplendor de glória. Os olhos muito grandes, transparentes, azuis pareciam ter no fundo um segredo de doce tristeza. Um segredo que ela havia de saber muito cedo. No céu. O seu pequeno corpo, macio, feito da brancura das açucenas que desabrocham em maio, exalava como que um aroma de flor. Bem vês que Berta era linda. Um amor. O orgulho e a aventura dos pães que se reviam nela. Vivia numa grande casa aristocrática, discreta, forrada de colgaduras, de tapetes, de belos quadros antigos. Descendo os degraus de mármore da casa em que ela jantava, entre o pai e a mãe, na sua cadeirinha de pés muito altos, ia ter a um grande jardim cheio de árvores cuidadas e decotadas pela mão hábil de um jardineiro inglês. Muito gostava do seu jardim a pequenina Berta. Imagina tu se ela não havia de gostar, Nali. Havia lá tantas flores. E depois eram de tantos feitios. Umas triunfantes, purpurinas, como se as tingisse um sangue novo e generoso, outras tão brancas como os braços ebúrneos da mãe de Berta, algumas tinham uma palidez fina e mórbida, que lembrava das belas senhoras que ela via passar resvalando como sombras gentis, pelos atapetados salões da sua casa. Outras eram, de uma cor de rosa desmaiada e doce, que acariciava os olhos de quem as via. As campanulas azuis, esbeltas, efêmeras, lembrando pequeninos cálices de cristal da boemia, trepavam amorosamente em volta dos troncos mais robustos que acercavam as margaritas com a sua alvura mate e o seu feitio de estrelas resaltavam num adorável contraste da verdura clara e fresca dos tabuleiros de relva. Havia flores muito direitas e esbeltas no pedúnculo delgado, que faziam cismar Berta, não sei bem porquê, nas lindas princesas dos contos de fadas, que vivem nos seus palácios à beira do mar, escondidas, discretas e cheias de majestosa gentileza. As camélias com a victoriosa beleza do seu teclado de cores vivas e tão varias, lembravam a Berta a música que ela ouvira uma vez, num dia de parada, no desfilar aparatoso das tropas, música brilhante, sonora, marcial, feita do estridor dos clarins, da fanfarra triunfante dos instrumentos de cobre, de todas as notas bélicas que rebentavam no espaço, como que numa explosão harmônica e sonora. Gostava muito das violetas, pequeninas e modestas, denunciando-se a medo pelo seu rasto de perfumes, e que ela costumava procurar nas ervas para encher com elas a jarra de porcelana de Sèvres, que havia sempre sobre a mesa de costura de sua mãe. E não penses tu que gostava menos das árvores. Oh! A alma de Berta expandia-se naturalmente para tudo que é bom e que é belo. Levava horas a espreitar através dos ramos delicadamente recortados pela tesoura do celeste jardineiro, o alto céu azul, tão cheio de luz, e que sem ela saber porquê, a estava chamando sempre. Depois nas árvores é que vivem os pássaros, é ali que eles dependuram os ninhos, que eles modulam as suas cantigas sem libreto, que eles cantam a quem passa as suas alegrias e as suas saudades. As árvores são boas, hospitaleiras e carinhosas, como se tivessem uma alma oculta sob a rugosa cortiça dos seus troncos. Elas dão sombra, dão frescura, dão frutos, dão flor, dão um bom cheiro sadio, que reconforta e alegra as árvores, minha Nali, são as nossas melhores amigas. Tu has de saber mais tarde, que no mundo há muito riso falso, muita amizade fingida, muita coisa que a gente julga solida, e que no fim de contas está construída sobre a areia mais os vegetais, os eternos amigos do homem, os que o nutrem e se nutrem dele, ó. Oh. Esses nunca nos mentem nem atraiçoam, nem dão conselhos maus. O jardim era, pois, para a nossa Berta um mundo riquíssimo, um mundo misterioso, onde a vida palpitava, no insecto, na planta, no musgo, na ave, na terra fecunda e robusta, na árvore frondosa, na água límpida e corrente, em tudo que recende e murmura, e canta, e pulula, em tudo que enlaça a alma do homem numa cadeia feita de embevecimentos mágicos. e as boas horas passadas no gabinete azul, o que elas não valiam para o pequenino coração de Berta. Sabes o que era o gabinete azul? Era a saleta toda forrada e estofada de cetim azul, em que a mãe da nossa pequenina se conservava habitualmente. Chamava-se Margarida, mãe de Berta, e era formosa, de uma delicada e frágil formosura, que despertava ao véu instintos de piedade e de proteção. Alta, esbelta, levemente cismadora, como quem tem cuidados que a preocupem, sempre vestida de seda com punhos de cabeção de rendas finas, um pouco amareladas, que punham na toilette de casa uns toques de aristocrática distinção. Nos cabelos bastos, louros e frisados, uma flor quase sempre colhida por Berta. O pai, esse era forte, robusto e sadio, mas tinha a virtude dos valentes, a bondade. Naquela fisionomia acentuada e trigueira o sorriso era tão doce que lembrava o desabrochar de um lírio. Não estava muito em casa, tinha que fazer fora, andava ganhando a vida de elegâncias e de confortos, que viviam inconscientes, inocentemente egoístas, os seus dois frágeis amores, a mulher e a filha. Mas quando ele estava, que festa! Berta, ora enovelada aos pés da mãe, nas felpas aveludadas do tapete, e com os grandes olhos curiosos fitos nos dela, ora folheando um grande livro de imagens, como o teu, minha Nali, ora empoleirada no espaldar da larga poltrona onde o pai estava sentado, e passando-lhe a pequenina mão crestada pela cabeladura revolta e crespa, Berta era a mais feliz das criaturinhas do bom Deus. Era um gosto vê-los ali a todos três, na intimidade daquele viver de família. Margarida, ao princípio, trabalhava sempre nos dias, um vestidinho para sua querida filha, noutros dias, um pequeno objeto galante e mimoso para o escritório do seu marido, de tempos a tempos um enxoval para uma pobrezinha, um enxoval muito asseado, que Berta dobrava e desdobrava, que servia de tema para longas interrogações, e como que iniciação da criança na doce caridade de sua mãe. O pai, quando voltava, tinha sempre tanto que contar. Gente que vira, casos que lhe haviam sucedido. Planos de futuro que andava devaneando, e depois risos, brinquedos, correrias atrás do diabrete da Bertazinha, eu sei. O demônio a quatro. Havia ali um conchego tépido, uma alegria, uma benção de Deus, repartida por três almas, e que parecia refletir-se nas coisas mudas que o cercavam servindo-lhe de elegante e rendilhada moldura. Queres tu saber, Nali? Berta tinha um defeito. Era um bocadinho egoísta. Um egoísmo de três, já se entende, porque ela não sabia separar a sua vida da de seus pães. Uma das manifestações mais claras deste egoísmo era a repugnância que tinha pelos estranhos. Sentia frio ao pé deles, fugia muito pensativa e muito arisca quando via um indiferente interpor-se importunamente entre ela e as caricias que eram o seu alimento de todos os instantes. Mas a pessoa que mais lhe agravava esta impressão hostil era um primo que por aquele tempo começara a frequentar mais a casa. Um moço, alto, elegante, bem parecido, muito falador numas horas de expansão, muito concentrado noutras horas, de bigode retorcido e triunfante, olhares que sabiam ser doces, e que eram quase sempre altivos. E, contudo, que meigo que ele era para Berta, espreitando-lhe os caprichos, conformando-se com as brincadeiras dela, trazendo-lhe bonitos, flores, coisas novas, delicadas, que ela não vira nunca, e que, no entretanto, vindas da mão dele lhe desagradavam instintivamente. É que também o primo tornara-se de uma assiduidade irritante. Primo para aqui, primo para ali, toda a gente gostava dele, para cada pessoa tinha um dito amável, uma intenção delicada, uma lisonja habilmente escondida. Tratavam ele ou por tu, era admitido nas festas íntimas da família, e ao jardim apanhar flores, acompanhava a mama ao teatro. Uma usurpação em forma, uma usurpação revestida de todas as circunstâncias agravantes. E depois usava essências. Berta declarara com ar solene e majestoso, que embirrava muito com o primo, porque ele cheirava a pet chouli. E ela que andava habituada aos aromas frescos e sádios da livre natureza, não podia suportar aquele cheiro de essências requintadas, a que dava este nome genérico e detestado. A mama por ter de aturá-lo a cada instante, renunciara aos seus doces trabalhos d'outro tempo, de que Berta gostava tanto, e que davam às suas mãozinhas travessas a sensação grata das sedas, das bonitas fazendas desdobradas sobre o estofo das poltronas, de todas as graciosas coisas com que podia brincar. Andava triste a sua adorada mãezinha. Tinha horas de melancolia mórbida em que a cabeça lhe caía no peito, como se tivesse dentro estranho peso. E ficava-se horas e horas calada e desfalecida, com um livro aberto no regaço, ou com um trabalho apenas começado caído aos pés, sem ouvir o papaguear festivo da sua pequena Berta. Quando voltava-se daquelas cismas doentias, parecia acordar do mau sonho, passava a mão pela testa, bebia água, muita água, e beijava a filha com um arrebatamento que lhe fazia mal. A pequenita enfastiava-se. Pudera. Fugia só para o jardim, sem que uma voz solicita e assustada chamasse de longe, sem que uns olhos inquietos a velassem de perto, e punha-se numa indistinta e muda linguagem que só as suas flores entendiam a queixar-se das tristezas vagas, que a definhavam longe do calor que dantes a acalentava e aquecia. As tardes do gabinete azul, os princípios da noite, quando caía do alto dos céus a penumbra indecisa e dúbia do crepúsculo, tudo aquilo perdera a sua graça, a sua antiga e ideal doçura. No silêncio constrangido da saleta, retiniam então os passos conquistadores do intruso, e Berta, com vontade de romper em soluços, pedia muito depressa que a fossem deitar. Chamava-se a criada, vinha, levava pela mão, amuada, e ela, ao aconchegar-se nas roupinhas do seu leito, sentia ainda uma estranha impressão de desconforto e de frio. Era o beijo distraído e formalista, que lhe haviam imprimido na testa os lábios quentes, secos e febris de sua mãe. Era noite de festa para a Bertazinha. Estavam sós todos três no gabinete azul, o paraíso d'outrora, onde agora não havia senão flores. Que ela não colhera. Berta alcançara licença para se deitar às 9 horas. Que bom! Um longo serão de risos, de conversa sem tom nem som, de tagarelice inextinguível. O livro das grandes imagens, a boneca deitada no tapete, uma profusão de bonitos de todos os feitios, alguns, por pecados de Berta, tinha-lhes dado o negregado primo. Enfim, por aquele dia, Berta estava magnânima. Perdoava-lhes o virem da mão de quem vinham, e eles dois, os dois amores, o papai e a mama ao fogão, conversando com a intimidade feliz de quem se quer muito. É verdade que a mama estava pálida, tinha até nos olhos umas orlas roxas que pareciam de febre, e uma luz exquisita que lembrava aqueles clarões súbitos e fosfóricos, que costumam acender as bruxas, quando fazem os seus encantamentos e maus olhados. Oh! Mais que importavam a Berta sintomas que ela não via. Estava contente, contente, e ia se entusiasmando a pouco e pouco, à proporção que a alegria lhe inundava como uma onda a pequenina alma luminosa. Um beijo no papá, uma festinha na mama, e aqui desmanchava um canudo, acolá despregava um alfinete, depois fechava um livro que ia começar a ler, amarrotava uma renda, trepava para cima de uma cadeira. Que anjo! Que demonico, feito de um bocadinho de azul. Nisto, por um movimento rápido e imprevisto, atirou-se ao colo da mãe, mergulhou a mãozinha no decote quadrado do vestido, amachucou uma rosa, que ali parecia aninhar-se no meio das rendas, e arrancou com gesto triunfante um papel cor de pérola amarrotado. Oh! Gritou a mãe, fazendo-se mais branca do que a cal da cá, isso é me preciso. Quem disse lá que ela respondia? Fugira rindo, rindo como uma doudinha, e fora esconder-se entre os joelhos do pai, agitando com um gesto de graça inimitável o roubado troféu. A mãe erguera-se convulsa, tremula, com tamanho desvairamento e tamanha angustia no olhar e na voz, que dir-se-ia que a esmagava uma catástrofe imprevista e tremenda. Dá cá, murmurou ainda desfalecida e suplicante. Papá, papá, esconde tu, respondia Berta, numa convulsão de riso. E? Cheira a Pet Showly, cheira a Pet Showly. Ele e ela, a mãe e o pai, olharam-se. Tu nunca viste um olhar assim, Nali, nem eu, e Deus nos defenda de o vermos nunca. Foi mudo, foi longo, foi sinistro. Um poema de agonias silenciosas. Depois o pai de Berta, afastando a criança com um gesto lento. desdobrou o papel e leu. Já lá vai um ano depois daquela noite de festa, em que Berta alcançou licença para se deitar às 9 horas. Num ano, quantas diferenças pode fazer uma existência? É muda e triste a casa onde vimos tantos risos, está descuidado e cheio de ervas o jardim onde brincava um pequenino ser feito da luz das auroras e da inocência dos lírios. Berta está doente. Na sua alcova branca e silenciosa, à luz dúbia de uma lamparina de jaspe, vela uma criada, enquanto a loura pequenina fita no tecto os grandes olhos azuis e parece seguir as visões fantásticas de um sonho de febre. Ao princípio era feliz, muito feliz. Quem e que viera destruir todas aquelas alegrias que pareciam querer durar sempre? A pobre doentinha não o sabia. Diante dos olhos dela dançava teimosamente um grande demônio escuro, com muitos bonitos nas mãos e com um bigode retorcido e triunfante. Que vinha fazer ali aquele demônio? Quem pode explicar o que são as visões de um delírio? Depois uma certa noite, doce, alumiada, festiva. Que sucedera nessa noite? Meu Deus! Ela brincara muito, ainda mais que o seu costume. Não lhe lembrava mais nada, senão que fora deitar-se a chorar. Também não sabia por quê. Desde então é que a sua vida mudara. O pai repelia de si, sempre que ela lhe estendia os bracinhos, e empurrava-a quando ela queria beijá-lo. Nunca mais ouvira os serões do gabinete azul, nunca mais ouvira aquela voz paterna, tão grave, tão meiga, tão musical, acariciá-la como antigamente. E a mãe? A mãe definhava sozinha, mas naquela tristeza desolada, não admitia os beijos da sua Berta do outro tempo. Um dia dissera-lhe asperamente, com um brilho seco no olhar, vai-te daqui. És a causa da minha desgraça toda. Berta não percebeu o que aquelas palavras significavam, mas percebeu o ar com que foram ditas. Nunca mais foi ao jardim. Nunca mais viu a capoeira nem o viveiro dos canários, nem os peixinhos vermelhos do tanque. Tinha sempre frio, muito frio. Tiritava horas e horas a um canto da casa de Engomar onde as criadas riam e palestravam indiferentes, com uma expressão de espanto, de surpresa, de desolação selvagem no olhar. Parecia-lhe a ela que também estava na vida como uma intrusa. O que viera ela cá fazer? Por que se não ia embora? Sentia que alguém estava à espera dela, lá em cima, num sítio onde havia muito azul, muitas flores, um jardim mais bonito que o que fora dela, uns serões mais plácidos e mais cheios de risos e de caricias que os amados serões de outro tempo. Que não podiam voltar. E abrindo os braços, fez um doce gesto de ave espavorida que o ai levantar o voo para o infinito, ai. A menina que o ai morrer, bradou a criada com muita anciã. Chamem a senhora, chamem o senhor, este anjinho diz que lhes quer dizer adeus. Ouviam-se portas que se abriam, vozes angustiosas que chamavam. Depois, por duas portas diferentes, entraram duas pessoas. Dois espectros do que tinham sido. Olharam-se como que admirados de se verem ali juntos. Miraram-se curiosamente como para sondarem os grandes abismos que os separavam dos dias d'outrora. Depois, sem quererem, olharam ambos movidos pelo mesmo impulso para o pequeno leito de cortinados brancos. Uma voz dulcíssima, toda mimo e toda suplica, chamou-os dali, papá. Mama. Adeus. Digam-me que são meus amigos agora que eu vou morrer. Como é bom ir para o céu. Nunca mais hei de ter frio. Se não fosse a voz e a expressão divina daquele olhar, quem diria que aquela que falava era a pequenina Berta? Ó, papá, console a mama, já que eu me vou embora. Voltem para o gabinete azul, e ao serão não se esqueçam de falar de mim. Puxou-os a ambos com uma força que não parecia já deste mundo, e abraçou-os unidos contra o coração. Todos três como dantes. Quando ambos se ergueram daquele supremo abraço, os bracinhos dela tinham afrouxado e caído. Perdoa-me pela nossa filha que morreu. Soluçou a voz daquela mãe dolorida, perdão. Papá. Ciciou como uma caricia de aragem uma voz que ninguém soube dizer se vinha da terra se do céu. Fim da primeira parte. Segunda parte. A propósito de um livro. Há momentos em que eu não posso deixar de me sentir desconsolada. Parece-me nesses momentos que a humanidade está passando por uma das crises mais graves da sua vida de tantos séculos. E quem terá forças para conservar-se espectador indiferente dessa dolorosa tragédia de que é teatro o mundo inteiro? Teorias que se atropelam e se contradizem, sistemas políticos que mutuamente se combatem, opiniões tão variadas, acerca das coisas graves e das coisas insignificantes, que não nos resta meio algum de descortinar a verdade em meio de tão babilônica confusão. Na prática, o desmentido formal e permanente a todas as doutrinas que se pregam e se propagam. Celebra-se a apoteose da família, e a família decadente, desnorteada, desunida, apresenta o reflexo fiel desta quadra de desalento e de incerteza. Enquanto os sonhadores erguem um altar à justiça, como a deusa moderna que mais cultos merece, a injustiça clamada, protegida, triunfante campeia neste mundo onde a vitória já não pertence ao mais forte, mas sim ao mais astuto. A política, que parecia dever ser aquela ciência complexa e respeitável de conduzir as sociedades ao mais alto grau de aperfeiçoamento material e moral, não é senão um mercado abjecto, onde se debatem os mesquinhos interesses individuais, não aqueles interesses que são a base do bem coletivo, mas os que se traduzem na exploração do homem pelo homem. A guerra aqui acesa e selvagem, de uma selvageria refinada e científica, acolá disfarçada e hipócrita, arma-se por toda parte, como nos séculos que lá vão, é igualmente funesta, embora revistam mais prestigiosos aspectos. Falha-se em paz, em fraternidade universal, prega-se uma religião humana que parece querer e dever suprir a religião divina, mas os modernos crentes desse dogma que assenta no direito, na justiça, no amor universal, atraiçoam tanto as suas doutrinas, como atraiçoavam a sua fé os católicos mal esclarecidos das épocas de ascetismo rude e de fanática superstição. Para onde vamos nós? Se vamos para o bem, ó que é que origina esta dolorosa inquietação, que avassala e confrange todas as almas, este contraste incompreensível, entre o que se pratica e o que se pensa. Se vamos para o mal, para que nos falam do progresso, da perfectibilidade humana, das conquistas da civilização, dos arrojos felizes da ciência, de tudo que parece preparar ao homem uma quadra luminosa, feliz, nunca realizada até agora. Dantes, nestas horas de dúvida, de angústia opressiva, íamos nós procurar consolação na palavra animadora e harmoniosa dos que, com os olhos fitos na estrela do ideal, indicavam ao homem o rumo que ele tinha a seguir, para não se perder na sua gloriosa ascensão. Hoje, esses pilotos da nau do futuro estão mudos ou descreem também. Mais doloroso ainda que o silêncio desalentado, é o ricto sarcástico com que eles assistem à luta estranha e confusa de tantos elementos contraditórios e incompatíveis. Depois a literatura, que é o espelho da alma das sociedades, é hoje por toda parte um brado unânime de negação. Não reconstrui, não modifica o que está feito, trata de o desmoronar pedra por pedra. Há um homem em França que refaz, colocado num ponto de vista diverso, a obra colossal de Balzac. O romancista mais admirável da França, aquele que fez do romance um ramo das ciências sociais, fez no momento, que tem por força de ficar, a síntese de sua época. Pintou, e com que potência da verdade! Os reis, e os operários, as duquesas sentimentais, e os artistas convulsionados pela nevrose do seu tempo, os políticos, os sábios, os pensadores, os literatos, as pecadoras do alto mundo, e as pecadoras do mundo equivoco, os financeiros, e os lutadores ambiciosos, os que vinham perder a alma e gastar o corpo nessa Paris elétrica e absorvente, que atrai os gênios e os monstros, e os que vinham ali conquistar a fortuna, o poder, a soberania omnipotente. Na sua obra complexa, enorme, que às vezes tem na distância um não sei que de monstruoso, encontra-se viva, palpitante, com os seus vícios, com as suas paixões, com o seu talento ardente, com a sua magnética e irresistível sedução, uma das épocas mais características da civilização da França, o que significa civilização da Europa. Se em Balzac encontramos as florescências rubras do mal, nem por isso nos seduzem menos as suavidades castas da virtude. Ao pé de Madame de Marneffe, a pequenina e graciosa fera parisiense, felina e nervosa, com caricias que mordem e furores que acariciam, há a doce figura de Eugenia Grandet, a mais dolorosa virgem, que a imaginação moderna ainda concebeu e idealizou. Ao pé de Luciano de Rubempré, o ambicioso, efeminado e mórbido de Valtrinho, brutal luctador que seria um condottiere do século XVI e que só pode ser um forçado no século XIX, e ao pé de Marçal, o político sagaz, que faz dos homens, das mulheres e das coisas, meros instrumentos da sua fortuna, que não tem lei nem fé, e que é capaz de assassinar com um sorriso de dandy, temos D'Artés, o pensador austero e pobre escritor para quem a literatura é um magistério e não um ofício, temos César Birotteau, a sublimidade burguesa, o honesto comerciante que tem palavra de duque, que é perfumista com a mesma nobreza de abnegação e de honradez com que se é sacerdote, e que glorifica toda uma classe de que se riem os frívolos, sem saber quanta heroicidade é precisa para saber guardar imaculada em um peito de burguês a honra de um paladino. Dizem que o vício polula na obra de Balzac com uma exuberância de vegetação inacreditável. Ele não foi mais do que o analista apaixonado da sua época. Adorou-a pelo que ela tinha de grande, compreendeu que lhe podia desnudar as chagas, visto que ao lado delas podia mostrar tão admiráveis belezas. Foi implacável na sua justiça. O seu tempo seduziu-o pelo que havia de brilhante nos seus vícios, de fecundo e poderoso nas suas paixões, de arrebatado e criador no seu gênio, de raro e dedicado nas suas virtudes. Hoje, no artista que segue as pisadas de Balzac, que não tem a sua potência criadora, mas que tem como ele, e talvez mais metodicamente do que ele, o estudo paciente e investigador, que vemos nós que possa dar-nos aquela sensação de prazer agudo que a leitura conscienciosa de Balzac dá a um verdadeiro artista. Émile Zola também descreve a sua época. É artista, porque sente e sabe fazer sentir. Disse Imparcial. Faz viver nos seus livros a sociedade de que faz parte e entra nos palacetes de pedraria rendilhada dos modernos financeiros, os reis do mundo atual, percorre os salões doirados e os boldores fantasistas, as salas de jantar, onde se reúnem as relíquias mais preciosas de umas poucas de civilizações, janta nos restaurantes de mais fama, visita nos seus camarotes da ópera ou dos italianos as mundanas mais elegantes, as altes gomelses mais admiradas e invejadas, está no segredo de todas as operações da bolsa, escutou a uma porta todas as combinações e convênios diplomáticos. Penetrou com a sua perspicácia tenaz no interior da alma que anima o seu tempo, falou com os artistas, com os sábios, com os poetas, com as mulheres e subiu aos oitavos andares onde dormem amalgamados numa dolorosa e medonha promiscuidade os miseráveis dessa Paris, cuja superfície é tão seductora e tão brilhante. Viu os farrapos que cobriam o corpo desses indigentes, e os vermes que corroíam a alma desses parias, escutou as perfumadas confidências que murmuram devagarinho uns lábios frescos e vermelhos, por detrás de um leque onde dançam a gavote umas pastorinhas de vatial. Observou de perto o que há de mais brilhante e o que há de mais abjecto, o que há de mais puro e o que há de mais ignóbil. Dessa observação tão variada e tão completa, que resultado colheu? Não o posso dizer ao certo, sei só que não há nada mais desolador e mais triste do que a leitura de um livro de Zola. E Zola é, depois de Flaubert, o grande mestre que morreu, o escritor de mais pulso da moderna geração realista. Os outros não têm o talento dele, não têm o alcance funesto ou bom, mas em todo caso poderosíssimo da sua obra, não têm a sua paciência de beneditino, exercida com os processos da nova escola. Isto não é dizer mal dos que trabalham agora, é notar e assinalar um dos sintomas da confusão que hoje nos desnorteia. Acudia-me todos estes pensamentos, imagina como, leitora. Ao ler um novo livro de Feuillet, ultimamente publicado em Paris, li Jornal de um Femme. Feuillet é por excelência o escritor elegante e delicado. No fundo, pode ser que a obra dele tomada no seu conjunto não seja de uma moralidade tão cauterizadora como a que resulta dos livros de Zola. Ninguém diga que Zola é um escritor imoral, não, ele é simplesmente um escritor misantropo, vê as coisas pelo lado mais negro, e as suas bacanais, nuas como são, não têm efeitos enervantes, doem como um caustico aplicado sobre uma ulcera aberta. Ao Léo, a gente não tem de certo tentações de imitar os seus deploráveis heróis, se pelo contrário. Sente-se ferida, humilhada, quase que angustiada, e exclama tristemente, meu Deus! Pois a humanidade é isto. Octavio Feuillet é, por assim dizer, o contraste do seu ilustre contemporâneo. Escreve das mulheres e para as mulheres com pena, douro e nácar. Feuillet é o último romântico, depois do romantismo ter morrido, como Balzac é o primeiro realista antes do realismo nascer. Para Feuillet, o delicado observador, as paixões são doenças da alma. Para Zola, o anatomista implacável, as paixões são doenças do corpo. O convulso e repugnante histerismo das mulheres de Zola não tem nada a ver com a sentimentalidade melancólica das mulheres de Feuillet. Nenhuma delas, deixe-se isto bem claramente registrado para a honra e felicidade do sexo feminino, nenhuma delas é a verdadeira mulher, a que tinha a obrigação de ser a mulher do futuro, já me não atrevo a dizer da que o será. Octavio Feuillet, que está talvez perto demais das cruas pinturas do realismo, intentou neste seu último livro, chamado Le Journal d'une Femme, reabilitar as ideias românticas, que visto perderem tantas mulheres, podem também salvar algumas. Ele que sabe tão bem dar vida às suas pálidas e nervosas heroínas, que tem na boca o sorriso da esfinge, que tem na voz uns feitiços misteriosos, que tem no gesto uma graça irrequieta e caprichosa, que sabem arrastar o homem até a beira do crime com o aceno das suas mãos esguias e aristocratas. Ele, o criador do Conde de Camors, esse último produto da literatura bironiana, que endoldeceu de amor literário tanta mulher, eis o que se propõe desta vez o difícil tema de explicar a que nobres e altos sacrifícios o romantismo bem entendido pode levantar uma mulher. Foi arrojada a empresa arrojada, mais feliz. Le Journal d'une Femme, livro que eu já daqui recomendo a todas as minhas leitoras, é uma joia admirável, cinzelada pela mão de um artista de coração. E depois são tais os exageros e desmandos da chamada escola realista, é tal o amesquinhamento a que ela reduz a humanidade, que é bom que um escritor de tão prestigiosa eloquência como é Octavio Feuillet mostre que, no fim de contas, nem tudo era mal na geração que os moços de hoje tentam destronar com tão arrogante desdém. Roubar ao homem e sobretudo à mulher aquele ideal em que até agora todos punham a mira embora o julgassem inacessível, é despir a vida das poucas flores que ela pode ter. Não, o homem não é só um ser organizado que pensa, é também uma alma que ama, espera e crê. Nesta era de transformação e de incerta claridade, é bom que uma voz se erga e diga bem alto que a paixão só é criminosa quando mal dirigida, que o excesso do sentimento só é ridículo quando mal aplicado, que a abnegação inteira e absoluta tem gozos superiores a todos os gozos da matéria, e que as almas boas e as almas grandes descobriram uma linguagem misteriosa, na qual falam com Deus. Não basta descrever minuciosamente com uma perversão de gosto, deveras deplorável, tudo que é mal, grotesco, ou vicioso na criação. Não basta ter em si tão acentuada preocupação horrível, que se deseje ver com o microscópio do naturalista, para bem lhe distinguir os defeitos, as anfractuosidades, as maculas, os vermes, de tudo que a simples vista seria harmonioso e belo. Aquele a quem se roubam todas as ilusões salutares cumpre apontar para algum bem que ainda lhe ficará na terra, bem verdadeiro que o compense de todas as suas perdidas alegrias mentirosas. Não basta negar, é necessário afirmar com convicção robusta. Não basta demolir, é preciso ao lado dos edifícios que se derrubam e desmoronam construir novos edifícios mais ricos e mais seguros. Octavio Feuillet fez este livro, como um protesto de escola, sem contudo perder com esta qualidade um tanto dogmática, o seu interesse dramático, a vida intensa, tão indispensável às verdadeiras obras d'arte, dado o caso de se chamar romantismo ao excesso de certos e determinados sentimentos, a concepção mais ou menos chimérica que temos das coisas da vida. Resta provar se o romantismo pode ou não pode ser nocivo conforme o terreno em que medrar e o meio em que se desenvolver. A principal heroína do romance, aquela que escreve o seu diário, ao qual dá o título de livro, é uma rapariga apaixonadamente romântica, tudo quanto a mais romântico, quer dizer tudo quanto a de menos prático e real. Por isso, sendo moça, formosíssima, sentindo cantar dentro da sua alma festiva e triunfante sinfonia dos 20 anos, tendo uma destas belezas características que dão a certas mulheres um aspecto de deusas, amando com aquela primeira e casta ternura das virgens um homem em tudo digno dela, sacrifica todas estas superioridades da natureza, todas estas radiosas promessas de felicidade a quem? Aqui. a um pobre mutilado que morria de amor por ela, a um soldado que voltara da guerra sem uma perna e sem um braço, informe, grotesco, irremediavelmente desgraçado, e que, assim mesmo do fundo do abismo em que o destino lançara, ousou amar aquela mulher olímpica, e teve a audácia de tentar morrer por causa dela. Enquanto ele viveu, foi-lhe fiel como as mulheres dignas o sabem ser, consolou de tudo que perdera, levou à luz da sua caridade bendita aos antros em que aquela pobre alma se debatera inutilmente por tanto tempo. Mais tarde, quando o marido morre, abençoando-a como se abençoa um anjo, ela, livre de novo, torna a encontrar o homem que amou uma vez, e que não soube esquecer. Esse é então o marido da amiga, da infância, da juvenil viúva. Não são felizes, os dois, mas ela, a intrépida, a caridosa criatura, lá está tentando da abnegação de cada um deles fazer a felicidade de ambos. Não o consegue, e quando a amiga, culpada e arrependida se mata para fugir ao horror de mentir eternamente a seu marido, só ela no mundo recebe a confidência do seu crime, confidencia que numa carta repassada de dor a dor da criança lhe pede que transmita ao esposo ultrajado. Ficaram ambos livres em face um do outro, ambos viúvos, ambos tendo cumprido a missão que o destino lhe confiara. Nada os desune agora, nada, a não ser uma dúvida que punja o ânimo daquele, que hoje ela ama perdidamente com a paixão concentrada de tantos anos de sacrifício. Por que foi que a minha mulher se matou? Pergunta ele então. Às vezes lembro-me que foi talvez o desamor que eu não soube ocultar bastante. Se assim for, fugirei. Não quero gozar uma aventura de que não sou digno. Se eu matei uma inocente e casta criança, quem me dá direito a ser ainda feliz na terra? Só ela o sabe, só dela depende aquela aventura divina, de que o dever e a caridade a fizeram fugir noutro tempo. Pois a ninguém revelou o segredo da sua amiga morta, da doce criatura que a paixão fustigara e que a paixão matou. Calou-se, deixou que o noivo da sua alma se afastasse para sempre, pungido por um remorso que o separava da aventura, e olhando para o berço da filha escreveu estas palavras que vertem lágrimas, as santas lágrimas, que os realistas não conhecem. Restas-me tu, minha filha. Escrevo estas linhas ao pé do teu bercinho. Espero que um dia estas páginas façam parte do teu enxoval de noiva, talvez elas te digam que queiras muito a tua pobre mãe, tão romântica. Dela saberás talvez que a paixão e o romance podem ser bons, com a ajuda de Deus, porque elevam os corações e ensinam-lhes os deveres superiores, os grandes sacrifícios, as elevadas alegrias da vida. É verdade que eu choro ao dizer-te isto, mas olha que há lágrimas que causam inveja aos anjos. Madame de Balzac.